Muito bom dia, Sr. Comissário Europeu Carlos Moedas. Penso que me esteja a ouvir perfeitamente. Dava-lhe as boas-vindas a esta reunião, esta da Comissão de Inquérito ao Pagamento das Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Hoje temos connosco o Sr. Comissário Carlos Moedas, através de Skype. A imagem está boa, o som já testamos, também está perfeito. Queria só partilhar com as senhoras e os senhores deputados que o Sr. Comissário deu-me nota de que não tinha nenhuma intervenção inicial e, no âmbito desta rotação, hoje cabe ao CDS iniciar a inquirição. Assim sendo, se todos concordarmos, eu daria início e passava a palavra ao Sr. Deputado Hélder Amaral do CDS para dar início a esta reunião, se não sem antes voltar a agradecer o esforço ao Sr. Comissário Carlos Moedas para estar aqui à distância connosco, mas tenho a certeza de que o seu contributo será muito importante para os trabalhos desta Comissão. Sr. Deputado Hélder Amaral, tenha a palavra pelos próximos 8 minutos.
Muito bom dia, Sr. Presidente, bom dia aos colegas. Um cumprimento especial ao Sr. Comissário José Carlos Moedas, um cumprimento especial, é um prazer revê-lo. Queria começar por uma pergunta que é tautológica, mas ainda assim é normal fazer, logo de início, até porque não fez declaração inicial, que é perguntar-lhe se tem alguma declaração de interesse a fazer nesta Comissão de Inquérito antes de iniciar as minhas perguntas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. É um grande gosto estar aqui na Comissão, por via eletrónica, e para responder às perguntas. Sr. Deputado, não tenho nenhum tipo de declaração de interesse, a não ser dizer que a minha função no Governo não era uma função que tivesse a ver com a área da energia. A função daquilo que era a chamada equipa da Exame era uma função que fazia a ponte entre os ministérios setoriais e a Troika. Ou seja, nós preparávamos, de certa forma, as reuniões, tínhamos, através dos ministros, um mandato específico para negociar determinados pontos do memorando, explicar isso à Troika, e era dessa maneira que nós o fazíamos, e, portanto, essa a minha função, e foi essa a minha função durante o governo do Dr. Passos Coelho.
Muito obrigado, agradeço-lhe a resposta. Queria então perguntar-lhe, um dos documentos, não é só o único que esteve na origem, mas é um dos mais importantes, tem a ver com o estudo de CEPA, ou mais conhecido como Cambridge. O secretário de Estado, Henrique Gomes, diz que esse documento, e bem como o seu chefe de gabinete, disse que esse documento foi central naquilo que veio a ser a ideia ou a primeira vez que se falou em rendas excessivas. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se teve conhecimento desse documento, o estudo de Cambridge, quando é que teve conhecimento deste estudo, antes dele ser entregue à Troika?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu acho que talvez dar um bocadinho de contexto àquilo que foi o memorando e como é que ele começou. Nós começámos a trabalhar logo em julho e aquilo que eram as prioridades do memorando estavam estabelecidas como medidas que nós chamávamos as medidas de benchmarks estruturais, ou em inglês structural benchmarks. E o que eram essas medidas? Essas medidas tinham a ver primeiro com a parte das privatizações, com as golden shares, com a lei da concorrência. E, portanto, nós começámos todo o trabalho logo em julho sobre esses temas que eram prioritários. O tema da energia, que já estava no memorando inicial, portanto, o memorando inicial que vem do governo anterior do primeiro-ministro José Sócrates, já falava de sobrecustos, portanto, uma maneira de dizer rendas excessivas, mas de outra forma, mas não era uma prioridade que estava estabelecida de imediato. E então nós começamos a trabalhar a grande velocidade naquilo que era necessário, porque nós sabíamos que o valor do próprio memorando, aquilo que era a ajuda dos 80 mil milhões, era, de certa forma, uma restrição. Nós precisávamos de ter mais dinheiro para conseguir pagar os salários das pessoas e dos funcionários públicos. E, portanto, as privatizações eram importantíssimas. E, portanto, esse é o primeiro ponto. Depois, em setembro, realmente começa-se mais a falar, tanto na Troika como no Governo, das chamadas rendas excessivas. E nessa altura, a Troika, juntamente com o Governo, em várias reuniões, decidem que teríamos que realmente fazer algo em relação às rendas excessivas e tínhamos que fazer rapidamente com soluções concretas. E nessa altura, o meu papel era falar com o Ministro, falar com o Secretário de Estado e dizer, olha, nós precisamos aqui não só de um diagnóstico, que isso precisamos, mas também medidas concretas. Aquilo que eu me lembro do estudo da Cambridge, que aliás é interessante talvez fazer esse ponto, que eu penso que não era a Universidade de Cambridge, era uma consultora que estava estabelecida no Reino Unido e que se chamava Cambridge Associates ou Cambridge Economics. E essa consultora fez um trabalho que era um trabalho de diagnóstico. Aquilo que eu me lembro dessa fase foi realmente de estar numa luta constante para fazer perceber a toda a gente com que eu falava no Ministério e na Secretaria de Estado que nós precisávamos mais do que um diagnóstico, precisávamos de soluções. E, portanto, esse estudo é um input, era um input, eu lembro-me bem desse input e lembro-me bem do estudo. Mas não era essa a solução, nem era isso aquilo que tínhamos que enviar à Troika.
Muito obrigado, agradeço-lhe o esclarecimento. Assim é por isso é que se diz CEP, é apenas uma consultora. A verdade é que nós estivemos durante muito tempo a ter este estudo como sendo o alfa e o ômega das rendas cíveis e quando lemos os anexos não é tanto assim, mas também ficou aqui na nossa comissão e por isso a audição de Vossa Excelência é importante, a suspeita de que houve fugas, quer das intenções do Governo, quer dos estudos, e que essas fugas terão chegado à EDP e portanto, e por isso a EDP inclusivamente terá tentando indagar junto de Vossa Excelência e do Gabinete do Primeiro-Ministro que estudaria esse, e daí a minha pergunta. Por isso é que gostava de repetir se o Primeiro-Ministro e se o seu Comissário tiveram acesso antes ao estudo e serão de alguma forma tentando condicionar a divulgação deste estudo.
Muito obrigado. Não, eu tinha, repare, toda a transparência que nós tínhamos era total. Ou seja, quando aparecia um determinado estudo, esse estudo chegava-nos a nós no nosso gabinete, e portanto nós tínhamos conhecimento do que o estudo era, mas também chegava de certa forma à Troika. E eu gostava, talvez, os senhores deputados na altura, eu costumava descrever a nossa relação com a Troika como uma abertura total. Nós tínhamos uma chamada telefónica todas as sextas-feiras. Nessa chamada telefónica nós discutíamos os temas, falávamos dos relatórios que tínhamos recebido, dos estudos que tínhamos, portanto tudo isso era aberto. E portanto eu não tenho, não me lembro exatamente quando é que tive conhecimento do estudo, mas sei que assim que ele existiu, assim que o ministro me o enviou, também a Troika teve conhecimento, até porque eu dizia sempre que o segredo de nós conseguirmos ter realmente um programa de sucesso era não ter qualquer tipo de segredo, era dar as boas notícias quando eram boas, dar as notícias más antes das boas notícias, informar sempre, 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 e isso criou-nos credibilidade junto da Troika. Portanto, o estudo, ele aparece e é conhecido, as várias versões, aliás eu ouvi nas notícias sobre as versões do estudo. E, Sr. Deputado, houve imensas versões dos estudos, houve atualizações, todas as sextas-feiras nós falávamos com a Troika, os ministros reuniam-se comigo, com a Troika, e íamos mudando e fazendo, no fundo, as mudanças necessárias para chegar às conclusões que eram tão importantes na altura.
Muito obrigado. Queria então que me ajudasse a perceber, nós tentamos, e vamos, julgo que vamos conseguir um dia descobrir quem é o pai ou o autor da expressão renda cíveis escritos num dos documentos, nomeadamente na medida 515 do memorando. A verdade é que nós temos dois documentos aqui na Comissão que são diferentes, daí a minha pergunta anterior. Temos um que queremos acreditar que está na origem da medida 515 do memorando, foi produzido pelo gabinete do secretário de Estado Henrique Gomes, está datado de 31 de janeiro, e tinha medidas, no fundo, aquilo que já dizia, reduzir o sobrecusto no setor gerador de eletricidade, e também para baixar a dívida tarifária, aliás o Henrique Gomes fez referência a essa grande prioridade, e tinha um modelo de comércio com medidas, modelo de comércio de licença CO2, os cortes na cogeração, que acabou por acontecer, a revisão do mecanismo de garantia de potência, e depois, esse mesmo documento faz referência a um outro relatório da OCDE. Nós acabamos por pedir esse relatório, chegou-nos do Ministério da Economia, e a verdade é que ela é muito diferente, ou seja, há de facto dois documentos. aí já aparece a renegociação dos COMEX ou a extensão das feed-in tarifas, que também acabou por acontecer numa das medidas, e as contrapartidas para fazer face à dívida tarifária. E o que eu gostava era de perceber se estes dois documentos não são assim tão contraditórios e fazem parte de um todo, ou de facto a tal suspeita que havia vários documentos, sempre é verdade, se conhecia estes dois documentos.
Sr. Deputado, aquilo que eu penso que se passou, e isso passou-se em vários ministérios ou sobre vários temas, era que os documentos que nós tratávamos com a Troika eram evolutivos. Ou seja, as discussões faziam com que havia mudanças constantes depois das várias discussões. Portanto, nós tínhamos reuniões, que eram reuniões que tinham a Comissão Europeia de um lado, mas também o FMI do outro, e em que íamos discutindo e o documento ia evoluindo. E, portanto, eu não me espanta nada que tenhamos versões diferentes e várias versões, mas aquilo que eu gostava talvez dizer e que possa explicar um bocadinho a sua pergunta é que quando nós em julho, a Troika pela primeira vez vem a Portugal para uma primeira avaliação em agosto, e nessa primeira avaliação a Troika, na altura sobre a energia, fala apenas, ou fala muito mais, daquilo que era, que medidas é que nós íamos fazer na cogeração e nos renováveis. E o tema dos QMECs e dos CAIs, que tanto tem sido falado, ele só surge depois na segunda avaliação. E, portanto, há também uma evolução na própria discussão. A Troika, quando faz o primeiro documento original no governo anterior, não tinha ainda um conhecimento total do que se passava, e depois focaliza-se primeiro numa fase, aliás eu até fui buscar aquilo que era a linguagem nessa primeira avaliação, em que a Troika não pede medidas ainda. A Troika tem um benchmark que eu depois posso aqui enviar por e-mail nessa primeira avaliação em agosto, que diz: vamos fazer uma revisão da eficiência dos sistemas de cogeração em renováveis e vamos tentar encontrar possíveis caminhos. Mas depois, em setembro, começa-se realmente a ver que não chegava, que era preciso fazer também qualquer coisa em relação ao resto, que eram os QMECs e os CAIs que têm sido falados. E, portanto, há também uma focalização, ou seja, há uma evolução no próprio pensamento daquilo que era a Comissão Europeia e o FMI, e também do próprio Governo, que se dá conta. Agora, é interessante ver, Sr. Deputado, é que isto acontece já em setembro, outubro. Portanto, nós já estamos a meio daquilo que era o processo da privatização da EDP, a última tranche, que era realmente uma parte essencial do programa de ajustamento, que também já vinha, obviamente, do memorando feito pelo governo do primeiro-ministro José Sócrates. Portanto, essa privatização já estava combinada e prevista no memorando inicial, que era antes do nosso governo.
Muito obrigado. Eu, não querendo uma sala, não posso fugir de algumas declarações feitas aqui na Comissão. E uma delas, que me parece particularmente grave, disse que, de facto, a negociação, aliás, pela sua própria natureza, é evolutiva, a aproximação de partes, e diz que o próprio governo evoluiu. A verdade é que o ex-secretário de Estado, Henrique Gomes, se queixou não só de o proibirem de usar expressões de rendas cíveis, como sentiu, no fundo, o seu trabalho sendo armadilhado. Chegou mesmo a dizer que, fruto de muitas pressões e intervenção do gabinete do ministro Álvaro Santos Pereira e do gabinete de Carlos Moedas, o documento acabou por ser alterado, e há até quem diga, ele não o afirmou claramente, que o documento entregue não teve o seu conhecimento, ou teve conhecimento dele a posterior. A minha primeira pergunta é se a Secretaria de Estado, o próprio Ministério, juntamente com o seu gabinete, faziam parte dessa tal evolução conjunta do Governo, e que a posição, apesar de ser natural que houvesse divergências, no final era toda ela aceita por todos.
Senhor Deputado, aquilo que eu me lembro dessas discussões, primeiro era que o documento e o documento inicial não tinha medidas, e todos aqueles que me conhecem na minha maneira de trabalhar na política, eu sou uma pessoa de soluções e, portanto, insisti sempre muito com as soluções, muitas vezes diretamente com o ministro, até porque a nossa ligação era muito com a chefe de gabinete do ministro da Economia na altura, e ela fazia a ligação depois com o secretário de Estado. E, portanto, houve realmente, naquela altura, um problema, eu diria, interno, de uma discordância em como é que se iam reduzir estas rendas excessivas. Portanto, a discussão não era tanto sobre se existiam ou não rendas excessivas, mas era como é que nós as íamos reduzir. E o secretário de Estado, Henrique Gomes, tinha uma posição, que era a posição da tal contribuição especial, mas que era uma posição que, de certa forma, já vinha tarde nas discussões que eram a discussão da privatização. Porque se nós estávamos a privatizar a EDP com um determinado cenário daquilo que era a empresa e um valor da empresa, se nós de repente fôssemos fazer uma contribuição especial, ou seja, nós estávamos a diminuir o valor da empresa que estávamos a vender por outro valor, portanto estávamos no fundo a enganar os cores, isso era uma coisa que não fazia muito sentido a meu ver. Mas, senhor deputado, não era a minha opinião, isto era realmente uma decisão do governo, que o secretário de Estado Henrique Gomes depois percebeu e ele próprio, com o ministro da Economia, disseram: ok, então nós percebemos, e em vez de fazermos a contribuição especial, vamos arranjar outras maneiras de chegar ao mesmo valor. E, portanto, substitui-se a ideia da contribuição especial por várias medidas que eram soluções que foram depois apresentadas à Troika. Obviamente que foram discussões difíceis, mas, no fim, eu acho que o Governo concordou, o Sr. Ministro da Economia já o disse, e o Sr. Secretário de Estado Henrique Gomes depois também aceitou que íamos por aquele caminho, que era uma decisão política que era importante para a credibilidade do país.
Agradeço-lhe a resposta, porque de facto há aqui o ex-ministro Álvaro Santos Pereira, que também não fugiu de que a sua ideia inicial seria a SES, e quase conformado que seria o melhor modelo para corresponder à tal solução, à tal resolução dos sobrecustos identificados, mas chegou a deixar uma acusação, que era a si próprio, mas mais direto ao ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que, tendo, e como acabou até de referir, como prioridade a privatização da EDP, acabou por inviabilizar a SES. A suspeita que fica é que o Governo deu prioridade à EDP, e suspeito que até que essa pergunta lhe será feita com mais ênfase daqui a um bocadinho por outros grupos parlamentares, e não propriamente o objetivo de reduzir aos consumidores não só a enorme dívida tarifária que tínhamos herdado do Governo anterior, e cujas explicações também todos nós conhecemos, e a necessidade de cumprir as obrigações com a Troika. E eu queria lhe perguntar se o que se passou foi apenas essa divergência que nos fala, e que as soluções encontradas tiveram o acordo da Troika, o acordo do setor e, no final do dia, o acordo já do outro secretário de Estado, porque o engenheiro Henrique Gomes diz que acabou por se demitir e atribui a sua demissão a esta divergência entre eu queria a SES e não me deram a SES. E era isso que eu lhe queria perguntar, se de facto confirma aqui, já confirmou a divergência, mas se entre a privatização e a prioridade, porque estávamos até sob assistência externa, de ter que reduzir sobrecustos, ou seja, olhar para o setor e fazer poupanças no setor, se no final do dia o objetivo foi confirmado e que a própria Troika sancionou todas estas decisões.
Nas discussões, Sr. Deputado, aquilo que eu me lembro é que a Troika tinha uma visão que estava de acordo também com a do Ministro das Finanças, que era uma visão que não deveríamos fazer nada unilateral e deveríamos fazer através de um acordo. Ou seja, se nós tivéssemos uma medida unilateral, estaríamos no fundo a dar um sinal no meio daquilo que eram as privatizações que estávamos a fazer, que íamos, como governo, de certa forma dar sinais que iríamos romper acordos ou pôr uma incerteza que prejudicaria a credibilidade do país. E, portanto, a Troika concordava que deveríamos ir por um caminho de negociação e não um caminho unilateral. O que é que eu quero dizer com isto? Fazer uma contribuição especial era totalmente unilateral, era uma decisão de dizer: aqui está, este é aquilo que vamos fazer, vocês têm que pagar. E outra coisa era dizer: nós queremos negociar com todos aqueles que são os stakeholders, como se diz em inglês, para chegar a um acordo. E eu acho que é extraordinário de ver que exatamente o valor que era aquilo que o engenheiro Henrique Gomes queria arrecadar com a contribuição especial foi exatamente aquilo que conseguimos arrecadar com a negociação feita de uma maneira que não foi unilateral, e portanto isso foi importante para o país. Eu acho que os países não ganham em tomar medidas unilaterais, porque cria na memória depois dos investidores futuros uma grande dificuldade para voltarem a esse país para investir. E aquilo era a primeira vez que nós estávamos a fazer uma privatização. Repare, de todas as privatizações que valiam mais ou menos ao Estado 8 mil milhões, aquela eram mais de 2 mil milhões. Portanto, se corresse mal aquela privatização, eu acho que corria mal tudo, acho que o programa correria mal, porque nós não teríamos o dinheiro necessário para conseguir ultrapassar a crise.
Muito obrigado. Eu queria não só concordar, como assumir-me, e a opinião é minha, que de facto o risco, estando o risco político do lado do Estado, uma decisão unilateral levaria, porventura, a mais prejuízos e a uma reação natural das empresas afetadas. E, portanto, julgo que a negociação é boa. E, no final do dia, mais uma vez, a opinião é minha, a verdade é que, com SESI ou sem SESI, até provas em contrário, o Governo de Vossa Excelência compara bem com todos os outros que vieram a seguir. Porque, se chegarmos ao final do dia a ver quem cortou, quer seja nas intenções, quer seja nos cortes efetivos, ainda estamos à procura de quem tenha conseguido fazer melhor. Mas, e por isso não lhe vou sequer fazer perguntas, e termino, nem sequer vou à segunda volta, sobre o conteúdo das rendas ou os elementos que nos vão sendo indicados aqui como contendo sobrecustos, as minhas perguntas são mais para eliminar suspeitas de interferências. E uma delas tem a ver com a audição que fizemos aqui com o Dr. Catroga, que numa fase inicial diz que não tinha enviado cartas, a Comissão está na posse dessas cartas, enviou até uma sugestão nessa tal negociação do que ele entendia, e quando eu digo ele, estou a dizer EDP, de que deviam ser os cortes ou até onde poderiam ir. Eu perguntei ao Ministro Álvaro Santos Pereira se conhecia essas cartas, e faço a mesma pergunta a si, se houve alguma interferência menos lícita do Dr. Catroga, porque em algumas medidas são coincidentes. Eu quero acreditar que não havia assim tantas medidas possíveis e que algumas obviamente terão que ser coincidentes. Mas a pergunta é, uma vez que estava muito próximo ao Primeiro-Ministro, as cartas reduzidas ao Primeiro-Ministro, se as conhecia, se falou com o Engenheiro Catroga e se de alguma forma as medidas encontradas tiveram ou não a pressão e a colaboração do Dr. Catroga. Muito obrigado e cumprimento mais uma vez.
Muito obrigado. Não, eu penso que é verdade que, de certeza absoluta, que houve várias cartas, eu não me lembro exatamente quantas cartas, mas sei que o doutor Catroga é um homem que gosta de deixar as coisas por escrito e escreve as suas cartas e escrevia diretamente ao Primeiro-Ministro sobre esses assuntos. O meu papel era proteger o Primeiro-Ministro, era realmente receber todos aqueles que eram desta área, da energia, que vinham ter comigo, ao meu gabinete, com transparência, e que vinham falar e apresentar muitas vezes ideias. E isso, de certa forma, protegia também que o Primeiro-Ministro não tivesse que estar diretamente envolvido num tema que ele não tinha que estar envolvido. E é interessante, porque eu aquilo que me lembro muito bem é que nessas reuniões nós éramos duríssimos com a EDP. Eu tinha um elemento da minha equipa, que é um excelente elemento, que aliás era uma pessoa que já vinha do governo também anterior, um assessor da atual ministra Ana Paula Vitorino, que se chama Pedro Gingeira, que era um homem duríssimo, é uma pessoa que sabe muito sobre este tema, e eu lembro-me da EDP ser dessas reuniões sempre cabisbaixa. Ou seja, nós recebíamos as pessoas, apresentávamos as soluções, e portanto houve muitas cartas de certeza que foram enviadas e todas elas passariam por mim e outras iriam diretamente ao Primeiro-Ministro. Eu acho que essa vinda do Dr. Catroga terá ido diretamente ao Primeiro-Ministro, eventualmente com cópia para nós. Mas isso não mudava nada nem na negociação, nem naquilo que era feito através do Ministro da Economia, que eu deixaria aqui uma certa homenagem. Eu acho que o Ministro da Economia realmente foi um homem extraordinário nesta luta contra os lobbies, na luta contra os poderes escondidos daquilo que se quer fazer, porque ele realmente lutou sempre por isso e conseguiu, de certa forma, lá chegar. Portanto, acho que foi normal que nos enviassem muitas cartas, não foi só o Dr. Catroga, eu recebi cartas de muita gente na sociedade portuguesa, uns zangados e muito zangados, outros mediamente zangados. Raramente recebi cartas de pessoas contentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Comissário. Passamos agora ao PCP. Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro Carlos Moedas, Sr. Comissário. Bom dia. Eu, para estar virado para si, vou... É porque eu prefiro que o senhor me esteja a ver aí desse lado, mas eu também gosto de o ver assim, por isso vou fazer assim. É a vantagem da comunicação bidirecional, é por isso mesmo é que fazemos assim. já o cumprimentei, agradeço os contributos e as respostas ao Sr. Comissário. Eu queria manter este tema, quer da relação com a Troika, quer com, no aspecto que diz respeito ao relatório e às matérias dessa partilha de informação com a Troika. E antes de prosseguir, gostava de esclarecer só uma dúvida. As suas interações, isto é, o contacto que o senhor, então ministro, secretário de Estado, perdão, tinha neste processo, há pouco falou da chefe de gabinete do senhor ministro da Economia, que articulava depois com o secretário de Estado também e com a tutela da Economia. Eu pergunto-lhe se teve, para além disso, o senhor se teve um diálogo direto com a EDP e com quem e sobre o quê?
Muito obrigado, Sr. Deputado. É verdade que aquilo que era a ligação, como nós tínhamos tantos dossiers que passavam por todos os ministérios, portanto isto era apenas uma pequena parte daquilo que nós fazíamos, tratávamos normalmente com os chefes de gabinete dos ministros, e não dos secretários de Estado, mas também falávamos, se fosse preciso, com os secretários de Estado. Neste caso era a chefe de gabinete do ministro da Economia, que era uma senhora chamada Marta Neves, e portanto falávamos muito com ela, e portanto ela é um bocadinho o elo de ligação, e quando nós, por exemplo, dizíamos, olha, nós precisamos das soluções, e ela própria falava com o secretário de Estado, e portanto essa ligação era feita dessa forma. Depois, senhor deputado, eu falei muitas vezes, tanto com a EDP, como outros produtores, como outros, como associações, como pessoas que vinham ter connosco ali para explicar e explanar os problemas que tinham. E, portanto, a pergunta em relação a quantas vezes tive com a EDP, tive várias. Vi várias vezes várias pessoas da EDP que vinham realmente fazer queixas, vinham fazer queixas, vinham falar ou vinham dizer o que achavam bem ou o que achavam mal. E eu normalmente estava no princípio dessas reuniões e depois deixava à minha equipa, porque, como lhe disse, tinha a sorte de ter na equipa um elemento extraordinário que conhecia da área e, portanto, que lhes dava imensa luta. E portanto, destruía, no fundo, os argumentos daqueles que vinham ter connosco, e isso ajudava-me realmente naquilo que era o meu trabalho, uma vez que eu não sou especialista da área da eletricidade, sou engenheiro civil, portanto, não é uma área que eu conheça especialmente. E foi nesse aspecto que várias vezes estive com a EDP, mas, como lhe digo, com muitos outros, não foi só com a EDP, estive também com todas. Eu, quando olhei para o número de pessoas que vieram à vossa comissão, desde o engenheiro Mira Amaral ou o engenheiro Carlos Pimenta, a tantos outros que passaram por aí, que foram pessoas com que eu também me encontrei durante esse período.
Muito obrigado. Naturalmente que um membro do Governo com as funções que o senhor tinha, naturalmente teria interações múltiplas sobre temas múltiplos, que podiam ir desde a fiscalidade às questões laborais, e nós todos imaginamos isso. A minha questão era mais especificamente sobre estes assuntos em concreto que estamos aqui a tratar, ou seja, desde a SESE até às várias rendas excessivas, às questões dos CMEC, ou seja, do que for, se as interações realizadas com a EDP sobre esta matéria foram tidas pela sua parte e com quem? Não lhe pergunto quantas reuniões teve, mas que interações é que teve?
Não, as interações que houve entre a minha equipa e pessoas da EDP era para os ouvir, ou seja, nós não tínhamos aqui um papel de estar a estabelecer o que era para negociar. Nós ouvíamos e estávamos ali para interrogar também, para fazer as perguntas, e nós estivemos sempre no lado de ouvir o que eram as propostas ou o que é que eles queriam, que nunca era aquilo que nós queríamos. Aquilo que eu, o meu papel era ouvir o que é que o ministro Álvaro Santos Pereira tinha para me dar a mim como aquilo que ele queria fazer. E a partir daí era a minha linha e era a partir daí que tudo era definido. Portanto, eu ouvia, mas tinha uma defesa sempre extraordinária. É que eu dizia, olha, muito obrigado pela vossa, por aquilo que me contam, mas aqui aquilo que eu tenho como ordem do ministro é XYZ. E, portanto, nós, se olharmos, senhor deputado, nós não fomos um bom governo para a EDP. Quer dizer, a nossa luta em relação aos argumentos, em relação à EDP, a não ceder à EDP, realmente é, talvez, eu obviamente não tenho o histórico de todos os governos, mas, senhor deputado, houve muito poucos governos que fizeram a luta que nós fizemos, e essa luta que fizemos deu frutos extraordinários. Quando pensarmos que naquela primeira fase tivemos aquelas medidas que foram de 2,1 mil milhões de euros, foram feitos de cortes, e depois numa segunda fase com o ministro Moreira da Silva, com o ministro Moreira da Silva, que vem depois e volta a fazer, e volta no fundo a fazer aquilo que era a tal contribuição com mais 1,5 mil milhões, temos 3,6 mil milhões de euros de cortes. E, portanto, eu acho que aqueles que estão na EDP podem olhar para outros governos e gostar deles. Agora, do nosso, acho que nunca gostaram da nossa reação nem das nossas reuniões. E fomos sempre muito duros, quando foi preciso ser duro, sobre a batuta do ministro Álvaro Santos Pereira, que era na altura, aliás, o senhor deputado lembrar-se-á, atacado constantemente, publicamente, com o nome dele posto nos jornais, por toda uma série de coisas que ele lutava contra, e portanto pessoas que punham notícias nos jornais. Eu acho que, portanto, essa foi a relação que tivemos com as reuniões da EDP.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Eu certamente compreenderá, eu não vou agora tentar convencer o Sr. Comissário que não tem razão, não vou fazer nenhuma controvérsia de leituras, não vou tomar o seu tempo nem o nosso em relação à demonstração que eu considero ter sido feita, ou do questionamento em relação a essa descrição, mas registro naturalmente o seu testemunho. O que eu lhe queria perguntar era se o acordo que foi alcançado na altura com os produtores em PRE, isto é, em produção em regime especial de eólicas, em que estes aceitavam uma tarifa garantida inferior, o que significava menos 150 milhões de euros no Sistema Elétrico Nacional, em troca de um prolongamento de 3 anos do prazo dessa garantia, eu pergunto-lhe se na altura acompanhou esta decisão, esta negociação, e quem negociou tal acordo com as empresas produtoras.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também, obviamente, eu sei que não concorda com a minha posição, e agradeço também o seu comentário, e é verdade não entrarmos aqui num debate, mas queria-lhe dizer sobre essas negociações. Ou seja, eu não sou um especialista da matéria, e aquilo que eu me lembro das discussões que eram feitas e que eram lideradas no Ministério pelo Secretário de Estado, que eram eles que faziam as verdadeiras negociações, o meu papel aí era depois às sextas-feiras comunicar com a Troika e dizer, olhem, o Ministro e o Secretário de Estado apresentam esta medida, por exemplo, o exemplo da medida que me está agora a relatar, o que é que vocês acham? Qual é a opinião da Troika? E eles analisavam aquilo que estava a passar, e nesse caso preciso eu lembro que eles disseram que achavam que a medida era robusta, que era sólida, e portanto estavam de acordo. E isto era um triângulo complexo, porque no fundo tínhamos o Secretário de Estado a negociar, mas ele também tinha que estar a informar a Troika, porque isso era importante no caso que não acontecesse, a Troika não considerava que a medida estava cumprida e Portugal não recebia o dinheiro. Portanto, o meu interesse aqui era realmente que a coisa que fosse cumprida. Agora, na parte de ser especialista sobre a matéria, não sou, e imagino que o senhor deputado já tenha tido aí várias pessoas especialistas que lhe terão dito que sim ou que não, mas eu não sou a pessoa indicada para lhe dizer. Só lhe posso dizer o que é que os especialistas da Troika diziam, que era uma medida que era robusta no caso que apresentado.
Muito obrigado. A sua resposta demonstra, isto é, confirma, o envolvimento direto, específico em cada um desses pontos da negociação dos representantes da Troika. E isso é, de facto, um elemento que eu também registro. Eu queria lhe perguntar, agora sim, no plano do regime e da relação institucional do Governo com os órgãos, com os restantes órgãos de soberania, o senhor Comissário recorda-se da razão pela qual quer o relatório do Ministério, que envolvia o estudo da Cambridge Economic Policy Associates e de outras entidades, quer esse documento, quer outros, mas em particular esse relatório e respectivas decisões, a razão pela qual não foram comunicados aos partidos políticos que também na Assembleia da República tinham criado uma comissão parlamentar específica para as relações com a Troika. Isto é, por que razão, pelo menos após a saída do Secretário de Estado Henrique Gomes, tal relatório não foi transmitido à Assembleia da República, nem à Comissão de Economia em particular, nem à Comissão de Acompanhamento do Memorando de Entendimento da Troika, aos deputados que acompanhavam essas questões? Porque é que essa decisão foi tomada no sentido de não facultar essa documentação e se hoje considera que isso tenha sido correto? Isso na altura considerou.
Senhor deputado, eu, em relação à Assembleia da República, tinha realmente o cuidado. Primeiro, ia todos os três meses, aí estava na Assembleia da República para a comissão eventual. Tinha um contacto bastante, eu diria, estreito com, na altura, o atual ministro Vieira da Silva, o qual tínhamos conversas e ao telefone para eu informar do que estava a passar e, portanto, fui sempre respondendo àquilo que eram as perguntas da própria comissão e aquilo que era necessário e, portanto, houve sempre uma transparência total. Agora, é preciso ver, senhor deputado, que nós estávamos a falar de 450 medidas da Troika. Se eu fosse informar a cada passo, isso seria, eu diria, quase desnecessário e também uma capacidade de estar aí a mandar informação para a Assembleia que poderia não ter relevância. O que é interessante é que hoje os assuntos que nos parecem de grande relevância, na altura este assunto era apenas mais um assunto. Portanto, a própria comissão eventual poderia dizer que nessa mesma semana nós não enviámos algo que tinha a ver com a saúde ou com a justiça. Olha, por exemplo, com a justiça, houve imensas medidas da justiça, mas nós, o que estava combinado era que todos os três meses íamos reportar ao Parlamento, e eu fui sempre durante todo esse tempo. Portanto, era esse, diria eu, aquilo que era o combinado em relação à comissão eventual e que era submeter-me a essas perguntas todos os três meses e assim o fiz. Sobre este ponto em particular, aquilo que lhe posso dizer é que hoje realmente tudo parece que podíamos ter enviado informação todos os dias, mas a informação era uma quantidade enorme de coisas que estavam a passar e por isso é aquilo que lhe posso dizer.
Muito obrigado. Eu não sei se não é de ficar mais preocupado depois de ouvir o que o Sr. Comissário acaba de dizer, porque isso pode significar que das muitas coisas que foram tratadas na altura e que, tal como esta, os senhores não acharam que fosse importante o suficiente para chegar à Assembleia, sabe-se lá que mais surpresas é que nos estarão reservadas para o futuro, que poderão aparecer, que tenham sido decididas na altura pela vossa parte e cada dia pode haver uma surpresa. Eu queria perguntar-lhe uma coisa que tem a ver com a demissão do Secretário de Estado Henrique Gomes numa matéria que era naturalmente sensível e que, apesar de tudo, a Troika acompanhava com alguma insistência e pelo menos dava a aparência disso ou transmitia essa imagem. A demissão do Secretário de Estado Henrique Gomes, que reação teve da parte dos representantes da Troika, se é que teve alguma reação?
Senhor deputado, primeiro queria-lhe só, em relação ao seu comentário anterior, eu penso que houve muito poucas unidades de trabalho no governo como aquela que eu liderei em termos de transparência. Nós tínhamos no nosso website todos os documentos que eram tratados com a Troika.
Tinham menos este, pelo menos.
Tivemos sempre uma transparência total e essa transparência não era feita no dia-a-dia, porque nós não podíamos fazê-lo no dia-a-dia, mas se for olhar para aquilo que está escrito depois nas análises do memorando de entendimento, como é que tinham sido feitos. Eu acho que nós temos aqui historicamente material que não existe noutras áreas, muitas vezes, de governos, sejam eles qual foram os governos. Houve realmente uma transparência total. Aquilo que eu lhe dizia era, e o senhor deputado, peço-lhe desculpa, mas penso que estava um bocadinho as minhas palavras, era que no dia-a-dia Nós, quando estamos a trabalhar no dia-a-dia, eu sabia que tinha que todos os 3 meses reportar à Assembleia da República e assim eu fazia. Agora, no dia-a-dia, nós não podemos estar a reportar constantemente tudo o que fazemos no dia-a-dia, mas depois a transparência do que fazemos foi total. Até porque eu recebia também telefonemas de deputados dizendo, então, o que é que está a passar, o que é este estudo, o que é que é... E nós respondíamos sempre e respondi a todos aqueles que me telefonaram.
Sr. Comissário, peço desculpa, peço imensa desculpa, posso interrompê-lo? Já agora, só por falar nisso, pode não ter nada a ver, mas essa situação que o senhor agora estava a descrever, dos contactos mais diretos, mais informais, por telefone, um deputado que lhe perguntava sobre este assunto, isso não aconteceu, pois não?
Sr. Deputado, não, sobre este assunto não aconteceu, mas aconteceu. Obrigado. Sobre aconteceu sobre muitos outros. E eu acho que isso é normal em democracia, que haja um contacto, e esse contacto era feito com todos aqueles de vários partidos que me telefonavam a perguntar ou informações ou aquilo que se passava. Portanto, isso parece-me normal que seja sempre feito dessa maneira. Eu acho que lembro-me que todos me telefonaram, e isso é bom para todos nós. Agora, sobre a demissão do secretário de Estado, Henrique Gomes. A Troika não fez qualquer tipo de comentário. Sabe que aquilo que as instituições internacionais não têm qualquer de relação emocional em relação a um secretário de Estado ou um ministro ou quando mudam um governo. Elas comportam-se da mesma maneira e, portanto, não houve qualquer comentário da parte da Troika, apenas quiseram saber, depois, quando fosse público, quem seria a pessoa que se seguia e como é que a política ia continuar a ser implementada naquela direção.
Eu peço desculpa se me expressei mal, a minha pergunta não tinha a ver com reações emocionais, eu calculei que eles não tivessem ficado muito abalados, a questão era mesmo política, relativamente à eventual preocupação, ou regozijo, ou seja o que for, mas não no plano pessoal, mas efetivamente no que diz respeito às questões das opções políticas e do significado de uma demissão naquele momento e naquele processo.
Compreendo. Perfeitamente, Sr. Deputado. Portanto, a resposta é, obviamente não houve parte emocional e na parte técnica foi apenas perguntar se aquilo que iam continuar a ser as políticas importantes que estávamos a implementar se seguiriam no mesmo caminho, o que depois foi demonstrado que seguiram no mesmo caminho. Aliás, o novo secretário de Estado não mudou ninguém na equipa de trabalho e, portanto, continuou tudo exatamente como estava, no mesmo caminho.
Sr. Comissário, eu queria perguntar relativamente a uma questão que há pouco o senhor comentava e relatava, a certa altura dizia há pouco, nunca discutimos na altura se havia ou não rendas excessivas, a nossa abordagem era no sentido de cortar rendas excessivas, não estávamos a discutir se elas existiam ou não. Eu queria perguntar-lhe se essa questão era, digamos, se essa postura era partilhada por si quanto à substância, não apenas por alinhamento com o Governo, mas se, desde o início, sempre considerou, o Sr. Comissário, na altura membro do Governo, sempre considerou que, de facto, existissem rendas excessivas.
Sr. Deputado, como lhe disse, não sou um especialista, mas nós tínhamos recebido, na altura, do Secretário de Estado da Energia, portanto do engenheiro Henrique Gomes, um relatório, e eu penso que foi logo nessas alturas, em setembro, em que já definia tudo aquilo que era o déficit tarifário, o que era a parte das rendas excessivas, e já falava em quase 4 mil milhões de euros, e obviamente que isso para mim era um sinal de alerta e portanto acredito que aquilo que foi apresentado na altura com o Ministro e com o Secretário de Estado, que eram realmente cálculos fidedignos e portanto havia algo que se estava a passar, e eu acho que isso era óbvio naquilo que era o aumento do déficit tarifário todos os anos, e portanto chamemos-lhe o que quisermos, ou seja, se o termo é rendas excessivas, se são sobrecustos, se é déficit tarifário, tudo isso existia e era uma preocupação. Era uma preocupação para a competitividade das empresas e era uma bola de neve que realmente se estava a formar, portanto, aquele déficit que ia aumentando todos os anos e, portanto, isso era uma preocupação. Portanto, eu tinha essa preocupação grande, pessoalmente também, porque pensava como é que isto vai ou não afetar a competitividade das empresas. Agora, quando olhamos para aquilo que nós fizemos durante o governo, realmente limpámos uma grande parte dessa bola de neve, e é isso que permite que hoje estejamos noutra situação.
Eu tenho só mais duas últimas questões que coloco rapidamente. A penúltima tem a ver ainda com esse processo e com esse momento, e queria ouvir um esclarecimento da sua parte relativamente a uma frase bastante contundente que o Dr. Eduardo Catroga proferiu aqui na Comissão de Inquérito relativamente a esta medida do memorando, esta questão do corte das rendas excessivas, e até abordando aquele documento de uma forma generalizada, não focando apenas esta medida das rendas excessivas, mas falando do documento no seu todo, o Dr. Eduardo Catroga disse aqui na Comissão de Inquérito que esse memorando não é nenhuma Bíblia, e portanto a forma como as medidas eram aplicadas ou não, ou as opções que eram levadas na governação a ter em conta esse memorando, não era uma questão que fosse assim tratada. Nessa, como noutras matérias, eu gostava de pedir o seu comentário sobre essa frase do Dr. Catroga.
Bom, em relação à parte religiosa, se era uma Bíblia ou não, não faço comentários devido ao meu laicismo, mas penso que aquilo que nós fazíamos era realmente discutir com a Troika, e essas discussões eram muito duras, mas quando uma medida se transformava naquilo que nós chamámos um benchmark estrutural, essa medida passava a ser importantíssima e passava, de certa forma, a ser uma medida que, se não cumpríssemos, não recebíamos o dinheiro. E, portanto, eu não sei se o memorando era uma Bíblia ou não, era uma Bíblia evolutiva, se quiser, porque nós discutíamos e íamos conseguindo, de certa forma, muitas vezes convencer a Troika para um lado ou para outro, quando podíamos, outras vezes não conseguíamos. Mas a Troika, especialmente neste tema da energia, a partir do mês de setembro, outubro, também se tornou muito dura em relação a que tínhamos que fazer aqui alguma coisa. Mas, por outro lado, dentro da Troika também havia outra parte das pessoas, que eram aqueles que estavam na parte mais financeira das privatizações, que diziam, sim senhor, façam, mas têm que fazer isto de uma maneira que não afeta a privatização. E, portanto, eram essas as discussões que existiam, mas é realmente um documento que foi evolutivo, mas que as grandes bases, ou seja, que havia sobrecustos na energia, estava lá no memorando negociado pelo governo do engenheiro José Sócrates. Que tínhamos que privatizar a EDP, estava lá no memorando inicial. Portanto, tudo isso já vinha do memorando inicial e depois poderia evoluir para um sentido ou para outro, mas era um documento importantíssimo e foi o documento que nos permitiu realmente sobreviver durante a crise.
Sr. Comissário, para terminar, e eu agradeço a tolerância também em termos de tempo e pedindo alguma latitude relativamente a esta questão mais fora daquele processo e daquele momento, mas que tem a ver com estas questões de política energética e neste caso até da sua função atual como Comissário. A Comissão Europeia, de que o senhor faz parte, levantou recentemente algumas barreiras a investimentos de capitais chineses em empresas estratégicas de Estados-membros da União Europeia, aliás replicando o que países como a Alemanha decidiram e fizeram. Ora, isto quando compara e se confronta com aquela ideia de total liberalização de capitais inscrita na OMC, apoiada pela União Europeia e também face à prática imposição pela Troika em 2011 e 2012 para se acabar com a Golden Share na EDP e fazer a última fase da privatização, entregando a EDP ao capital do Estado chinês, pergunto-lhe qual é a sua posição, e neste caso a posição da União Europeia, o senhor é comissário, relativamente à OPA que chegou a ser lançada recentemente sobre a EDP. E termino agradecendo mais uma vez e cumprimentando. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Repare, aquilo, primeiro, a decisão das privatizações vem do governo de José Sócrates. Portanto, há uma decisão que está tomada dentro do memorando. E o próprio valor da ajuda externa, que era de 80 mil milhões, era um valor que só funcionava se nós recebêssemos mais alguma coisa da parte do lado das privatizações. E, portanto, elas eram muito importantes para conseguir realmente ultrapassar a crise. Portanto, elas eram uma necessidade. O ponto que hoje se está a fazer na Europa, e que é um ponto muito importante para o nosso futuro, é de olhar e dizer assim: realmente a globalização nós não a podemos travar, mas podemos ter uma globalização mais justa, sobretudo se houver reciprocidade. E aquilo que eu penso como político é que as empresas chinesas podem comprar empresas europeias, mas as empresas europeias também podem comprar empresas chinesas. Nós temos que ter um regime de reciprocidade. E isso é um tema muito importante hoje a nível europeu e, portanto, vamos pensar nele para o futuro. Mas na altura, em relação ao nosso caso em Portugal, não se punha sequer essa questão, porque era uma questão de necessidade e de restrição financeira e que nós tínhamos que conseguir atuar e ir para a frente.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora prosseguir com o Partido Social Democrata e eu dava a palavra ao Sr. Deputado António Topa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Engenheiro Carlos Moedas. Os cumprimentos do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Pelo aspecto, o tempo aí não está tão mau, está em camisa, parece estar sol. E, portanto, eu gostaria de pôr algumas questões que, eventualmente, num outro aspecto, até poderá já ser alguma repetição, porque as questões que se levantam são questões muito situadas em determinados momentos, essencialmente o processo de negociação com a Troika e as ligações à Troika. E, portanto, eu gostaria de lhe pôr as seguintes questões. Antes de integrar o governo, o senhor foi, juntamente com o professor Eduardo Catroga, um dos representantes do PSD nos encontros com a delegação da Troika, no âmbito da negociação do programa de ajustamento económico e financeiro. Questionado nesta comissão sobre os contributos que o grupo de trabalho do PSD terá tido nas negociações com a Troika, no que às medidas sobre o setor elétrico diz respeito, o professor Eduardo Catroga respondeu, e passo a citar: essa sua pergunta faz parte de um equívoco, de um pressuposto que não existe. O PSD não participou em qualquer negociação com a Troika. E mais afirmou: não era participar no processo de negociações, era tentar acompanhar, o que é diferente. É evidente que a Troika só negociava com o governo legítimo do país, não negociava com quaisquer partidos da oposição. Portanto, no fundo, não consegui levar a cabo essa missão. Limitei-me a mandar cartas com conhecimento para a Troika, que escrevi ao ministro Silva Pereira, que tinha sido um ministro do governo de Sócrates e que estava encarregado de nos dar essas informações. A questão que lhe quero pôr é a seguinte: concorda com o professor Eduardo Catroga que o conteúdo do memorando de entendimento com a Troika é da exclusiva responsabilidade do governo de então, liderado pelo Partido Socialista?
Muito obrigado, Engenheiro Topa, Sr. Deputado, e muito obrigado pela pergunta. Concordo absolutamente que a responsabilidade desse memorando inicial era exclusivamente do governo da altura do Primeiro-Ministro José Sócrates. Nós, e eu tive presente, tivemos uma reunião com a Troika, que veio à sede do PSD de então. Entraram, de certa forma, mudos e saíram calados, e o doutor Catroga fez, explicou e falou, mas nós tivemos nitidamente a sensação que eles só estiveram ali porque tinham que estar, e isso lembro-me perfeitamente. E depois o doutor Catroga enviou cartas ao então ministro Silva Pereira, mas isso, nada disso era refletido no memorando. O memorando, aquilo que a Troika queria saber era se houvesse uma mudança de governo, se realmente nos comprometíamos a continuar um caminho de reformas, mas não houve qualquer influência. Por isso, em relação à sua pergunta, sim, a exclusiva responsabilidade da negociação do memorando inicial foi do governo de então, que era o governo do engenheiro José Sócrates.
Muito obrigado, Sr. Comissário. No decorrer da sua audição, o ministro Vieira da Silva, ex-ministro da Economia, referiu que entendia que o Estado não devia ter saído do capital da REN. mas que a situação financeira do país obrigou a inscrever o compromisso de privatizar a totalidade da EDP e da REN no PEC 4 e, posteriormente, no memorando de entendimento com a Troika. Na medida 331, pode ler-se, o Governo acelerará o programa de privatizações. O plano existente para o período que decorre até 2013 abrange transportes, energia, Galp, EDP, REN e comunicações. E por aí vai. Para defender ainda que o Governo comprometer-se-á a ir mais longe, prosseguindo uma alienação acelerada da totalidade das ações na EDP e na REN, e tem a expectativa que as condições do mercado venham a permitir a venda dessas duas empresas, bem como a TAP, até final de 2011. Senhor Engenheiro, quando chegou ao Governo, como classificaria a situação financeira do Estado?
Senhor Deputado, muito obrigado. Eu penso que o engenheiro Henrique Gomes, na sua audição, quando esteve aí, falava de uma reunião em que, a uma dada altura, a ministra Maria Luísa, na altura secretária de Estado Maria Luísa Albuquerque, saiu da reunião e depois entrou lívida na reunião. Eu acho que nós ficámos lívidos durante o mês de julho, porque nos demos realmente conta de, já tínhamos a noção da gravidade extrema, mas eu acho que ultrapassava tudo aquilo que nós podíamos imaginar. E, portanto, é bom hoje, quando se analisam estas questões, vê-las à luz daquilo que era a crise que nós estávamos a viver no momento, a pensar no dia-a-dia se tínhamos dinheiro para conseguir pagar aos funcionários públicos, para conseguir pagar as reformas e as pensões, e isso era de uma angústia como eu nunca tinha vivido na vida, e portanto é realmente, em relação à sua pergunta, eu acho que ultrapassou para pior todas as expectativas e todos os cálculos matemáticos que poderíamos ter feito.
Existia no Governo um entendimento de que a concretização das privatizações da EDP e da REN permitiria ao Estado um encaixe significativo e, como tal, deveriam as privatizações ser encaradas como uma prioridade absoluta. Ou a urgência em proceder à privatização de todas as empresas do setor REN era uma imposição no memorando de entendimento?
É verdade, ele era uma imposição. E era, de certa forma, uma prova da credibilidade do país, porque nós estávamos a ser comparados, ou não queríamos ser comparados, com a Grécia, em que tudo estava a correr mal. E, portanto, conseguir aquela primeira privatização de uma maneira clara, sem criar incerteza jurídica, sem criar incertezas em relação aos investidores, era muito importante para o futuro e, portanto, era crucial. E então nós lançamos o processo com a consciência que o tínhamos que fazer e tinha que correr bem. E, portanto, foi, sem dúvida, uma exigência, mas que foi, para mim, um pilar fundamental para a credibilidade e para o resto do programa. Eu tenho muitas dúvidas que, se não tivéssemos feito bem esta privatização, que tivéssemos conseguido acabar bem.
No memorando de entendimento, existem algumas medidas relativas ao setor elétrico, para além das privatizações, nomeadamente as medidas 5.6 a 5.15. Na audição do Dr. Artur Trindade, antigo secretário de Estado, foi referido por este que a Troika estava em contínua mudança, muitas vezes cheia de ambiguidades e de confrontações, uma vez que, por um lado, queria implementar cortes e avançar com a liberalização do setor e, por outro lado, queria estabilidade regulatória com o objetivo de maximizar o encaixe das operações de privatização. Como comenta este aparente conflito de interesses da Troika?
É verdade que é talvez difícil de explicar, porque a troika eram muitas troikas, não é? Estávamos a falar de 60 a 70 pessoas que vinham todos os três meses e que nós estávamos em contacto durante todo aquele tempo. E isto, até pelo contexto, acho que é interessante para os senhores deputados ver que todos eles, e havia agendas que fossem do FMI, havia a Comissão Europeia, havia o Banco Central Europeu, e muitas vezes as suas próprias agendas não eram todas ou não iam no mesmo sentido. Eles tentavam ter uma posição comum. E, portanto, é natural que possa ter havido aqui algumas inconsistências que nós, com o tempo, fomos trabalhando com a Troika para as tornar mais, eu diria, menos conflituantes. E isso é totalmente verdade. Eu penso que há na Troika uma ideia muito clara que nós tínhamos que fazer alguma coisa em relação às rendas excessivas, portanto isso era claro, mas ao mesmo tempo havia uma ideia ainda mais clara, era que a prioridade era que as privatizações começassem a correr bem. E no fundo, quando voltamos ao primeiro tema, que é a contribuição especial do engenheiro Henrique Gomes, o problema era que nós já estávamos a meio do caminho. Ou seja, se essa contribuição especial tivesse sido feita um ano antes, tudo bem, nós podíamos então, depois de fazer a privatização, a dizer, olha, houve uma contribuição especial há um ano, este é o valor da empresa. Agora, fazê-lo durante a privatização, isso ia completamente a queimar a nossa credibilidade como país, e por isso as discussões foram bastante, bastante tensas, e é normal que o tenham sido, e também é normal que dentro de um próprio governo tínhamos posições diferentes, mas depois toda a gente se alinha sobre aquilo que é a decisão do governo. Mas sim, a Troika tinha várias troicas.
O engenheiro Henrique Gomes, ouvido nesta comissão, assumiu a paternidade do conceito de rendas excessivas no setor da eletricidade, nomeadamente na sequência de uma entrevista que terá dado em novembro de 2011. Na carta de intenções do Governo Português à Troika de 9 de dezembro de 2011, o Governo denunciou a existência de rendas excessivas no setor da energia. O engenheiro Henrique Gomes negou categoricamente a sua colaboração na redação desta carta. Por mão de quem foi esta menção introduzida na referida carta de intenções?
Eu penso que o senhor deputado se refere às cartas que nós fazíamos no fim de cada avaliação. Primeiro, a noção que havia algo de excessivo já está no memorando inicial. O tal memorando inicial do governo anterior já fala em custos adicionais. Depois há o termo rendas excessivas e, portanto, se o engenheiro Henrique Gomes, de certa forma, é o pai desse termo, para mim é muito bem, não lhe sei dizer quem é que realmente na primeira ou a primeira vez que eu ouvi o termo, mas ele aparece nitidamente na segunda avaliação e aparece como uma medida que tínhamos que cumprir e se não cumpríssemos não recebíamos o dinheiro, mas foram realmente, e é bom recordar, que o único governo que realmente fez alguma coisa foi na altura o nosso governo, e isso que fizemos hoje representa o maior corte alguma vez feito em termos de rendas excessivas ou chamemos sobrecustos, mas fomos nós que conseguimos, primeiro através da negociação e depois através de uma contribuição especial, com dois ministros, com o Álvaro Santos Pereira e depois com o Jorge Moreira da Silva, realmente chegar a bom porto e fazer algo que eu penso que ficará historicamente como um dos momentos importantes, e isso vê-se na curva do déficit tarifário, portanto, quem é que fez essa baixa, isso é importante que fique esse registro histórico.
Sr. Engenheiro, passado 9 meses desde que entrou para o governo, o engenheiro Gomes demitiu-se. De acordo com o que pudemos apurar nas audições anteriores, a demissão pode ter sido motivada pela frustração de não ter conseguido atingir os resultados a que se propôs, nomeadamente no que se refere à criação de uma contribuição semelhante ao que veio ser a SESI. Posteriormente terá retirado o pedido de demissão, mas a verdade é que acabou mesmo por sair do governo. Num artigo do Jornal Observador de junho de 2007, são citadas algumas declarações suas no âmbito do processo do chamado caso EDP. Uma destas declarações citada, no contexto da rejeição pelo ministro Vítor Gaspar do mecanismo de acesso por si proposto, foi a de que o senhor ministro lhe teria afirmado que, se o argumento era político, então o sucesso da privatização da EDP estava em primeiro lugar. Questão que lhe coloco. poderia explicar-nos com o máximo detalhe possível, por favor, se decorreu o que nós podemos chamar o conflito de interesse entre a privatização da EDP e o corte nas rendas excessivas?
Senhor deputado, não houve nenhuma contradição entre aquilo. O governo queria cortar as rendas excessivas e era importante cortar as rendas excessivas, mas era também muito importante privatizar. E, portanto, era importante fazer as duas coisas. Agora, não se podia começar por fazer o corte das rendas excessivas através de uma contribuição especial, porque isso era uma medida unilateral que iria afetar todo o processo de privatização. E por isso as discussões, eu lembro, o ministro Álvaro Santos Pereira, quando vem e quando ele diz, bom, nós temos aqui um problema, vamos ter que fazer um corte nestas rendas excessivas ou nestes sobrecustos e estamos a pensar na contribuição especial. E o ministro Vítor Gaspar disse, olha, eu tenho muita pena, mas vocês vão ter que arranjar outra maneira de fazer isto, porque eu acho que isto vai criar um problema gravíssimo que vai ter um efeito para o programa todo. Portanto, eu, Vítor Gaspar, e agora, obviamente, depois ele poderá falar melhor do que eu sobre isso, ele não tinha nada contra cortar as rendas excessivas, ele não queria era que fosse feito de uma maneira unilateral. E, portanto, pede ao ministro Álvaro Santos Pereira para arranjar uma solução equivalente, que ele arranjou, porque ele consegue fazer o corte equivalente exatamente 2,1 mil milhões de euros, mas de uma maneira negociada, com várias outras medidas, e claro que isso dava muito mais trabalho. E, portanto, nós vemos-nos ali no mês de dezembro, entre o Natal, em que não tivemos Natal, porque nós tínhamos que conseguir montar e ajudar a montar o ministro e o secretário de Estado, tudo aquilo para estar pronto logo em janeiro. E eu acho que é importante dizer que houve uma discussão entre o ministro Vítor Gaspar e o ministro Álvaro Santos Pereira, mas que eles depois concordaram, e o próprio ministro concordou, e o próprio secretário de Estado também concordou que tínhamos que ir por aquele caminho. Portanto, eu acho que houve uma resistência primeiro, mas depois chegou-se a um acordo que o próprio secretário de Estado, Henrique Gomes, na altura também concordou que, no fundo, estávamos a falar de tática. Ou seja, como é que fazemos? Fazemos uma coisa unilateral, cortamos as rendas unilateralmente ou negociamos? Isso é mais questão de tática do que conteúdo, mas todos concordávamos com isso.
Muito obrigado. A verdade é que depois da saída do governo Ligeiro Henrique Gomes, já com o processo de privatização da EDP concluído, como é referido pelo ex-ministro Álvaro Santos Pereira, o governo conseguiu fazer cortes nas rendas de energia num valor superior a 3,5 mil milhões de euros, de acordo com a informação aceita pela Troika. E é verdade, e isto para que conste até em possíveis relatórios, a primeira, até à sétima avaliação, o governo português propôs, e cortes que foram efetuados ao longo dos anos e continuam a ser efetuados, numa primeira tranche de 2.080 milhões de euros, ligados essencialmente à cogeração, às eólicas, às mini-hídricas, aos COMEC e à garantia de potência, e durante a oitava e a nona avaliações, um novo corte, já é com o ministro Moreira da Silva, um novo corte de 1.312 milhões de euros, essencialmente ligadas às eliminações das distorções do mercado, à revisão da remuneração dos terrenos hídricos, à correção da distorção dos mercados, à contribuição das centrais de carvão para o SEN e aos incentivos na harmonização relativa às regiões autónomas, que totalizaram os tais 1.312 milhões de euros. Num total de 3.300, nestas duas tranches, de 3.392 milhões de euros, e se somarmos a isto a revisão dos contratos de take-or-pay do gás e a contribuição extraordinária de 150 milhões de euros e os contratos de take-or-pay de 400 milhões de euros, que totalizam mais 650 milhões de euros, isto dá cerca de 4 mil milhões de euros. Primeiro de tudo, o senhor Comissário confirma estes valores e que a Troika. E qual foi a apreciação da Troika relativamente a estes valores?
Muito obrigado, Sr. Deputado. É verdade que o que é interessante analisar nesta história e neste que foi o filme de toda esta época, foi que a primeira ideia do secretário de Estado Henrique Gomes, que é de fazer uma contribuição especial, acabou por ser feita. Ou seja, o ministro Jorge Moreira da Silva, já depois de tudo aquilo que tinha sido feito pelo ministro Álvaro Santos Pereira, quando nos damos conta que a situação ainda tinha que ser resolvida de uma maneira mais profunda e que os 2,1 mil milhões não chegavam, o ministro Moreira da Silva consegue vir e fazer aquilo que tinha sido o que o secretário de Estado Henrique Gomes gostaria de ter feito, e eu penso que nisso justiça lhe foi feita. Ou seja, o secretário de Estado Henrique Gomes, no fundo, acabou por ver no futuro aquilo que ele queria ter sido a fazer, e portanto eu acho que para ele deve ser um motivo de orgulho. E estamos a falar aqui, Sr. Deputado, em relação aos números, e eu o número que tinha na totalidade e que me lembro, mas obviamente o ministro Jorge Moreira da Silva poderá informar com mais detalhe, é que na primeira fase do ministro Álvaro Santos Pereira foram 2,1 mil milhões e depois o total daquilo que o ministro Jorge Moreira da Silva fez foram de 1,5 mil milhões. Portanto, estamos num corte total de 3,6 mil milhões de euros no governo a que pertencia e, portanto, que só me pode deixar muito orgulhoso.
Sr. Deputado, já esgotou o tempo, mas tenho a sua indicação de que tem mais uma questão e que, desta forma, não haverá segunda ronda, por isso dou-lhe a palavra para continuar.
Sr. Comissário, depois destes cortes, o que aconteceu é que a dívida tarifária começou a baixar muito e continua a baixar, com uma previsão de eventualmente atingir o valor zero em 2022. E, portanto, a questão que lhe ponho claramente é: estes são os cortes fundamentais para a redução da dívida tarifária, para a existência a partir de 2016 de superávit tarifário e, portanto, que à partida estes foram os cortes fundamentais para que a dívida tarifária eventualmente em 2022 seja nula.
Senhor Deputado, a minha resposta é simples, estes foram os maiores cortes alguma vez feitos e portanto eu não tenho a capacidade técnica para lhe dizer se são mais ou menos os necessários, eles foram os maiores que alguma vez um governo fez. Portanto, nunca anteriormente se tinha feito este corte. E, portanto, estamos a falar aqui de um corte de 3,6 mil milhões de euros, o que eu penso que é um corte, não é que seja muito superior, é que nunca tinha sido feito. E, portanto, o efeito que as pessoas poderiam ver no aumento potencial de preços é muito menor do que aquele que seria se não o tivéssemos feito. E isso é uma ajuda extraordinária à economia portuguesa e, portanto, nesse sentido, acho que não tem comparação com ninguém ou com outros governos anteriores o que o tenham feito.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, e um bom dia para si.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Comissário. Vamos agora prosseguir com o Partido Socialista e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro, dizer que é com muito gosto que temos aqui para tirar também algumas questões sobre esta comissão de inquérito. Obviamente preferíamos uma audição presencial, mas também a tecnologia permite esta audição. Uma primeira questão que tem vindo a ser colocada nesta comissão e que dá o próprio nome a esta comissão e que eu gostaria de fazer é se existe, na sua opinião, rendas excessivas ou não. Porque o Sr. Engenheiro foi secretário de Estado num governo em que tiveram pessoas como o Engenheiro Henrique Gomes a dizer claramente que existem rendas excessivas, ou como, por exemplo, o Dr. António Trindade, que coloca mais, quanto muito, em sobrecustos. Gostaria de lhe perguntar a sua opinião.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Obviamente, muito obrigado pela sua pergunta e como Comissário da Inovação e da Tecnologia, também é aqui uma experiência extraordinária estarmos a falar como se estivéssemos aí presencialmente através da tecnologia. Em relação às rendas excessivas, O ponto que eu faço é que nós podemos chamar sobrecustos, podemos chamar rendas excessivas, podemos chamar aquilo que quisermos, mas existia um problema grave de acumulação de dívida. E esse problema é claríssimo naquilo que é o chamado déficit tarifário. Ou seja, houve uma acumulação durante anos e anos de uma dívida que se foi acumulando, que era uma dívida, de certa forma, escondida. E, portanto, quando nós chegamos ao governo e falamos da dívida pública, eu acho que essa dívida pública também deveríamos chamar, na altura, aquilo que era a dívida energética que vinha de sobrecustos ou rendas excessivas, podemos chamar o que quisermos. Mas tínhamos um problema grave à nossa frente e era esse problema que tínhamos que resolver. Portanto, a questão aqui é mais este efeito bola de neve. E obviamente, eu, como lhe disse, não sou um especialista na matéria, mas quando um secretário de Estado da qualidade, que era o secretário de Estado Henrique Gomes, com a qualidade também do ministro Álvaro Santos Pereira, nos apresentam na altura um relatório que falava em 3,9 mil milhões de rendas excessivas ou de sobrecustos, muito preocupado. Agora, tecnicamente não sei muito bem o que lhe chamar, mas que é problemático é, e que tem um efeito na economia e nos consumidores muito maus, também é verdade e, portanto, é um problema que tinha que ser resolvido.
Muito obrigado. Já lá vamos à questão do engenheiro Henrique Gomes e do professor Álvaro Santos Pereira, mas sobre a dívida tarifária, então gostaria que comentasse os seguintes dados. Em 2012, a dívida tarifária era de 2,8 mil milhões de euros. Em 2015, eram 5 mil milhões de euros. E hoje são 3,2 mil milhões de euros. Gostaria que comentasse estes dados.
Senhor deputado, eu, aquilo na altura, quando nós trabalhámos nos dados, eu estava aqui, tenho aqui algumas notas sobre os dados. Nós, antes, aliás, quando saí do governo, tive o gosto de deixar um pequeno documento que chamámos os 1000 dias e 450 medidas cumpridas, em que nós deixamos uma imagem, uma curva em que mostramos exatamente a evolução desse déficit tarifário. E se o senhor deputado tiver a gentileza, vamos fazer aqui uma experiência tecnológica, eu vou partilhar o meu ecrã e vou-lhe mostrar aquilo que na altura fizemos. Na página 104, eu imagino que agora os senhores deputados já estão a ver o ecrã do meu computador e eu vou aqui mostrar-vos só a curva na altura que foi feita, que está numa página deste livro. E que aproveito aqui, vou só fazer aqui uma operação de para vos mostrar isto com melhor imagem. Vou aqui só puxar e peço desculpa só pelo tempo, mas vale a pena ver. Vou aqui fazer esta operação. Peço desculpa de demorar um bocadinho, mas vale a pena ver o que é que era o déficit tarifário na altura. Peço só desculpa, estou aqui a tentar passar as páginas e está mais para o fim, e peço-vos só um bocadinho de paciência para vos mostrar a imagem que vai chegar dentro de um momento. Esta tecnologia é boa, mas ainda não é o que... Aqui só um bocadinho nesta experiência técnica. Aqui vamos continuar para lhe mostrar exatamente aquilo que lhe queria mostrar. Portanto, a dívida tarifária no ano 2010 era à volta de 2 mil milhões. Agora estou quase lá. 3, sai, 4. Opa. Está aqui. Está aqui, olha, não sei se os senhores deputados estão a ver este gráfico, portanto era o déficit do sistema elétrico, e vê-se aqui em 2010 à volta dos 2 mil milhões, depois ele sobe 2012 até 2015 e depois tem os efeitos do primeiro pacote das medidas aprovadas na 7ª avaliação, que é estes 2,1 mil milhões, e depois o segundo pacote que foi aprovado em 2013. E, portanto, nós tentámos deixar documentado. Obviamente não sou um especialista da matéria, mas gostava de vos deixar aqui também como informação, e tenho gosto, este é um documento que está livre e está, pode ser visto na internet, em que deixamos aqui aquilo que era o desenho desse déficit tarifário que me estava a perguntar.
Obrigado, Sr. Engenheiro, nós já conhecíamos estes números, os próprios números que eu apresentei sobre a evolução do déficit tarifário, que na verdade eram cerca de 5 mil milhões de euros em 2015 e hoje são 3,3 mil milhões de euros. Em relação ao Sr. Engenheiro Henrique Gomes, quer o Sr. Engenheiro Henrique Gomes e o professor Alves Santos Pereira referiram nesta comissão que a não aplicação da SESI foi tomada depois de reunir com o Sr. Professor Vítor Gaspar e com o Sr. Engenheiro e por vossa imposição. O que esteve em causa? Tratou-se de uma opção política? Foi uma opção com o objetivo de tornar o ativo EDP mais atrativo para a privatização, na lógica também já aqui muito citada de engordar o ativo? Qual foi o objetivo?
Sr. Deputado, portanto, naquela altura, repare, quando o problema em setembro chega e que a própria Troika e o Governo dizem nós vamos ter que fazer aqui alguma coisa sobre as rendas excessivas, e o engenheiro Henrique Gomes diz então vamos fazer a contribuição especial, nessa altura já as discussões dentro do processo de privatização estavam muito avançadas. Ou seja, imagine, aquilo que eram os documentos da venda da EDP já estavam completamente montados com um determinado valor da empresa. E então, aquilo que não fazia sentido era dizer assim, espera aí, então agora nós estamos a apresentar aos investidores a empresa com um determinado valor, vamos mudar as regras a meio do jogo e pôr uma contribuição especial e diminuir o valor da empresa, então nós íamos ser ridículos, porque no fundo estávamos a vender gato por lebre. E então é aí que numa reunião com o ministro Alva Santos Pereira, o ministro Vítor Gaspar diz, nós queremos ajudar, nós queremos fazer, mas temos que fazer isto de uma maneira que não prejudique a privatização. E o ministro Alva Santos Pereira esgrimiu os argumentos, falou com ele, percebeu a situação e ficou resolvido. Ou seja, o próprio ministro Álvaro Santos Pereira disse-me a mim na altura, olha Carlos, não vamos conseguir fazer agora como queremos, vamos fazer de outra maneira, vou tentar fazer exatamente o mesmo montante equivalente e depois no futuro veremos o que fazemos. E portanto não houve aqui nenhuma ordem, ou não foi, aliás, o ministro Vítor Gaspar não dava ordens ao ministro Álvaro Santos Pereira, houve uma discussão bastante intensa e depois essa discussão chegou-se a uma conclusão que o próprio ministro aceitou.
Sr. Engenheiro, peço desculpa, mas foi claro, quer da audição do engenheiro Henrique Gomes, quer do professor Álvaro Santos Pereira, que foi por opção do professor Vítor Gaspar, numa reunião em que o engenheiro Carlos Moedas também esteve presente, que a SESI não foi aplicada. E, atendendo ao que me disse, não foi aplicada para não mudar as regras do jogo existentes e também não mudar a estabilidade e os acordos existentes, é isso?
Para não mudar as regras do jogo a meio do jogo. Ou seja, nós podíamos ter mudado as regras do jogo, imagino, um ano antes ou então fazê-lo depois, mas não mudar as regras do jogo a meio do jogo. Isso era muito importante. E eu penso que agora o ministro Vítor Gaspar expõe os seus argumentos nessa reunião. O ministro Álvaro Santos Pereira também tem uma discussão bastante tensa, é verdade, e portanto eu aí já não consigo fazer a leitura de um lado ou do outro, tenho que lhes perguntar a eles saberão melhor. Para mim, a leitura que eu fiz daquela reunião foi que o ministro Álvaro Santos Pereira disse ok, então vamos por este caminho, eu percebo o ponto do ministro Vítor Gaspar, aceito esse ponto, aceito que tenho que ir por este caminho e vamos encontrar um caminho. E foi extremamente proativo, porque horas depois já estávamos a ver com ele como é que podíamos fazer de uma maneira diferente. Mas obviamente eles ao princípio não concordavam.
Mas o Sr. Ministro Álvaro Santos Pereira, na altura, chegou a dar o ok a essa proposta do professor Vítor Gaspar?
O Ministro Álvaro Santos Pereira depois concorda, aliás eu penso que ele disse isso na audição dele, que ele concorda Podia não estar totalmente de acordo, mas concordou que era aquilo que estava, que se tinha que fazer, e depois a partir daí a coisa seguiu sempre bem. Portanto, eu não penso que ele tenha ficado ali algum problema entre eles. O ministro Alva Santos Pereira acaba por concordar depois da discussão e depois toma-se uma decisão que é do governo. É assim que funciona. Às vezes nos governos há pessoas que não estão de acordo, há uma discussão e depois toma-se uma decisão e vai-se para a frente. E o ministro Alva Santos Pereira fez isso com muita dignidade e fê-lo muito bem, porque conseguiu não só fazer primeiro uma medida que fosse exatamente o mesmo montante da contribuição especial, mas também deixou depois para o futuro, para o ministro Jorge Moreira da Silva, a possibilidade de fazer aquilo que tinha pensado fazer antes. Portanto, eu acho que ele ganhou nos dois tabuleiros.
Senhor Engenheiro, mas existe uma questão que eu tenho que lhe colocar. A SES não foi aplicada para não alterar as expectativas existentes. E os salários puderam ser cortados cortando as expectativas existentes dos portugueses?
Senhor Deputado, eu penso que no contexto em que vivíamos, a decisão era de certa forma clara. É que os 80 mil milhões, ou quase 80 mil milhões do pacote, de certa forma não chegavam. E nós tínhamos que ter o dinheiro da privatização para poder pagar os salários. Portanto, não era uma questão de cortar salários. É que se não se fizesse aquelas privatizações, não tínhamos o dinheiro suficiente para fazer a gestão das finanças públicas. Portanto, a situação, Sr. Deputado, era muito mais grave. Portanto, não era uma questão de dizer, não, eu faço isto ou faço aquilo. Não, é que eu precisava daquele valor. A restrição financeira era de tal ordem, quando nós chegámos, em que de repente chegamos em julho e damos-nos conta que só com aquele valor, e não o podíamos, obviamente, não era algo para se falar em público, mas precisávamos das privatizações para conseguir ir fechando o fim do mês. E, portanto, daí, portanto, a sua pergunta não é uma pergunta que é binária, mas que naquela altura não funcionava. Nós precisávamos primeiro das privatizações para ter um programa de sucesso, para poder depois conseguir voltar a uma situação de normalidade. O que aconteceu depois, obviamente, com os anos, e é por isso que Portugal está numa situação hoje muito melhor, foi exatamente porque se conseguiu naquela altura fazer e cumprir aquele que era o memorando. Obviamente que se me pergunta se eu gostei de passar por aquela fase e pessoalmente, não, ninguém gosta de fazer e de passar por uma fase tão difícil na governação, mas foi o resultado disso é que permitiu continuar a pagar os salários e as pensões aos portugueses.
Sr. Engenheiro, já percebemos a sua explicação, mas voltando ao Engenheiro Henrique Gomes, segundo o próprio, foi a não aplicação da SESI, foi a censura e a proibição de falar em rendas cíveis que levou à sua demissão. Atendendo à sua proximidade com o Sr. Primeiro-Ministro da altura, o Dr. Pedro Passos Coelho, conhecia essa proibição e essa censura ao Secretário de Estado da utilização do termo rendas cíveis?
Eu, como expliquei, Sr. Deputado, a nossa relação era sobretudo com o Ministro Álvaro Santos Pereira, e aquilo que eram os intercâmbios eram feitos muitos através do gabinete do Ministro, e depois o gabinete do Ministro é que discutia com o Secretário de Estado, e eu sabia, obviamente, sabia da tensão e sabia que o Secretário de Estado não estava contente, mas eu não conhecia, nem tinha que saber, não é? Isso era uma relação entre eles. Eu soube disso, aliás, porque ouvi e li na imprensa dessa proibição de dizer ou não o termo rendas excessivas. Eu isso já não sei e terá que perguntar, ou penso que talvez também o ministro Álvaro Santos Pereira já tenha falado nisso, não sei. Mas do meu lado, aquilo que eu sabia era que havia uma grande tensão na altura e essa tensão era visível, obviamente, mas não sei o que é que eles entre eles combinaram.
O Sr. Engenheiro Henrique Gomes, nesta comissão, disse que foi proibido falar numa conferência do ISEG sobre o tema rendas excessivas e que foi o ponto final para si enquanto Secretário de Estado, e o próprio professor Álvaro Santos Pereira confirmou essa versão, que ele o tinha proibido de falar na comissão de inquérito.
Sr. Comissário, estava-nos a ouvir, não é?
Houve um momento em que ficou gelado. Ok. Mas agora está bom.
Se calhar, o senhor deputado, repetir a pergunta, então.
Obrigado. Senhor Engenheiro, o meu comentário, não era uma pergunta, tinha começado por um comentário dizendo que o professor Álvaro Santos Pereira, quer o professor Álvaro Santos Pereira, quer o engenheiro Henrique Gomes, confirmaram que existia uma proibição de falar do tema de rendas excessivas, nomeadamente sendo o ponto final num seminário do ISEG, em que o engenheiro Henrique Gomes ia usar o termo rendas excessivas e que o ministro da altura o proibiu de utilizar. Mas pelo que percebo, você não conhecia esse assunto, correto, Sr. Engenheiro?
Sr. Deputado, sim, eu não sabia o que é que eles conversavam entre eles. Eu naquela altura estava mais focalizado em conseguir encontrar soluções para apresentar à Troika, porque eu sabia que se nós não encontrássemos as soluções para fazer os cortes naquilo que podíamos chamar o que quiséssemos, mas tínhamos que os ter, o dinheiro não chegava a Portugal. E, portanto, era essa a minha focalização na altura. E, portanto, não me lembro do ministro me ter referido, ou do primeiro-ministro me ter referido a essa história, se tinham proibido ou não. Eu penso que o ministro Álvaro Santos Pereira poderá responder com essa questão de uma maneira diferente. Eu não me lembro. Eu não me lembro realmente de ter ouvido isso.
O ministro Álvaro Santos Pereira confirmou. Mas, continuando com o senhor ministro do Trabalho, o senhor ministro Álvaro Santos Pereira, catalogou aqui o trabalho do professor Álvaro Santos Pereira como notável no combate aos lobbies, no combate a estes assuntos. E pergunto-lhe, muito sinceramente, atendendo à sua proximidade com o ex-primeiro-ministro, Dr. Pedro Passos Coelho, se o trabalho dele foi tão notável, porquê é que saiu do governo?
Sr. Deputado, eu obviamente não vou fazer qualquer comentário sobre a história do que é que se passou e na altura quando houve a remodelação. Sei que o Sr. Primeiro-Ministro apreciou sempre, desde o primeiro dia até o último dia, o excelente trabalho do Ministro Álvaro Santos Pereira. Obviamente que a política e a governação é feita de remodelações, de mudanças, como em todos os governos, como também acontece hoje no governo atual, e isso é uma responsabilidade do Primeiro-Ministro, mas o Primeiro-Ministro sempre apreciou, e eu sempre soube disso, o trabalho do Ministro Álvaro Santos Pereira, e eu acho que, de certa forma, quando pensamos no Primeiro-Ministro Passos Coelho, pensamos também numa pessoa que realmente tinha esses princípios, os princípios da luta exatamente contra os lobbies e contra os interesses instalados, e por isso realmente vimos não só na área, no setor energético, mas também no setor bancário, aquilo que depois aconteceu, que foi único em Portugal, que foi um primeiro-ministro realmente não ceder a qualquer lobby, e portanto nesse aspecto eu acho que eles se entendiam muito bem e que se apreciavam mutuamente.
Continuando em decisões do governo que fez parte, o Decreto-Lei 35/2013 sobre a extensão do período das eólicas foi aqui catalogado também pelo ex-secretário de Estado do seu governo, do governo que fez parte, como um negócio da China por permitir tarifas garantidas aos produtores. E dizendo que conhecia aquele decreto de lei porque ele tinha sido entregue pela EDP. A minha questão é simples. O senhor engenheiro diz que reuniu várias vezes com a EDP e com outras empresas do setor, se lhe entregaram esta iniciativa legislativa ou outras iniciativas legislativas do género para tentar que o Governo as aplicasse?
Senhor Deputado, não, nunca me entregaram, e se me tivessem entregado algum decreto-lei teria ido para o lixo, não é? Portanto, não teria tido qualquer efeito. Eu não sou especialista, nem me lembro exatamente desse decreto-lei em particular, portanto não lhe posso dizer, mas eu nunca seria essa a maneira como fazíamos as nossas reuniões com a EDP, até porque eu não tinha responsabilidade na área de energia, portanto, quando a EDP vinha falar à nossa equipa, era para os ouvir, mas eu não tinha nem poder, nem capacidade, e portanto ouvia aquilo que eles tinham para dizer, mas não penso que tenham vindo nunca com esse detalhe de decretos-leis em relação à minha equipa, porque aquilo que nós fazíamos tinha a ver com o memorando de entendimento, e portanto aquilo que nós queríamos, o secretário de Estado estava a cumprir a medida A, B ou C, portanto era esse o meu ponto. Eu não estava a negociar nada com a EDP, mas eu diria que eles não teriam a coragem de vir ter comigo com um decreto de lei para me dar um decreto de lei, porque isso iria diretamente para o Val do Lixo.
Senhor Engenheiro, este decreto-lei do qual estava a referir, o 35/2013, estende o período das eólicas por mais alguns anos, além de garantir uma tarifa mínima e também colocar uma tarifa máxima. Não se recorda desse processo?
Sr. Deputado, eu recordo-me do processo no seu conjunto. E aí eu penso que já estamos a falar do Ministro Moreira da Silva nessa negociação.
Ministro Álvaro Santos Pereira.
Ainda no Ministro Álvaro Santos Pereira. E, portanto, eu recordo-me da negociação no seu conjunto. Aquilo que me era dado e transmitido era dizer, no caso do Ministro Álvaro Santos Pereira, nós tínhamos chegado a 2,1 mil milhões de cortes. Eu tinha que ter um papel pragmático, que era perguntar ao ministro que me enviasse exatamente como é que lá chegava a esse valor, e assim foi. Portanto, esse valor era atingido por várias negociações, fossem nos COMEX, na garantia de potência, na cogeração. Isso para mim não era o meu dia-a-dia e, portanto, para lhe responder com toda a franqueza, não me lembro exatamente desse ponto, porque não era parte do meu trabalho. O meu trabalho era receber o que é que estava a ser feito, as soluções e ir para a frente, e era essa a minha função.
Mas, ou seja, nessa altura a EDP já se encontrava totalmente privatizada, porque é que não foi uma boa altura para aplicar a SES?
Foi uma boa altura para aplicar a SES, tanto que ela depois foi aplicada pelo Ministro Jorge Moreira da Silva.
A posterior?
A posterior, e foi. Agora, eu não tenho, não sou especialista na área, nem tinha responsabilidades na área, portanto, a única coisa que eu sabia era para aplicar uma contribuição especial teria que ser feito já depois da privatização, com um momento em que os próprios investidores que tivessem comprado tivessem tempo para reagir e para pensar que nós não estávamos a mudar as regras a meio da privatização, mas ela foi feita, ela foi feita, essa contribuição foi feita exatamente nos moldes, para mim, muito parecidos com aqueles que eram o do engenheiro Henrique Gomes, mas obviamente não sou especialista.
Senhor Engenheiro, um dos temas aqui muito abordados nesta comissão tem a ver com o famoso estudo da CEPA, que já foi aqui explicado que era que tinha como anexo um consultor de Cambridge. Duas questões. Se o estudo foi alterado sem o conhecimento do gabinete e do engenheiro Henrique Gomes. Não foi claro da audição do engenheiro Henrique Gomes essa resposta, dizendo ele na altura que estudos existiam muitos e alterações existiam muitas, mas essa questão vem na comunicação social, fazer-lhe essa primeira pergunta. E uma segunda pergunta, se sabe, devido à sua proximidade com o primeiro-ministro da altura, Dr. Pedro Passos Coelho, quem terá entregue o estudo à EDP, porque aparentemente no dia que o estudo foi entregue ao Governo, da parte ao Gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, a EDP teve o conhecimento do estudo. Gostaria de perguntar se tem conhecimento de quem terá entregue isso à EDP.
Sr. Deputado, o estudo, para mim, era apenas um input, ou seja, havia vários estudos, aliás, não era só da tal consultora Cambridge, mas havia da E.T. Kearney, havia de outras empresas, e tudo isso eram inputs, essas eram aquilo que se recebia. Aquilo que eu me lembro muito bem foi na altura de dizer, meus amigos, estes estudos são apenas um diagnóstico. Nós não podemos voltar aqui para a Troika e enviar estes estudos como aquilo que é cumprimento da medida. O cumprimento da medida é apresentar soluções e isso não está nos estudos. Portanto, aquilo que é enviado à Troika, os estudos eram no fundo um anexo, porque o diagnóstico a Troika já conhecia. Aquilo que era preciso era dizer, então o que é que vamos fazer de medidas? Há uma medida da garantia de potência, há uma medida da cogeração, há uma medida dos COMEX, etc. E isso era o que era importante. Portanto, aquilo que era enviado à Troika, isso era apenas um input. Portanto, eu não sei o que é que nesse input a Troika teve conhecimento de todas as versões. Portanto, mesmo que se tivesse tentado mudar alguma coisa, era um bocadinho inglório. Porque como está a dizer, e o senhor deputado estava a dizer que a EDP teve logo conhecimento desse estudo, eu diria como todo o Portugal teve conhecimento de estudo, porque todos estes estudos, eles rapidamente, na altura, não só também na energia, e é por isso que eu reforço aqui o papel da transparência, não valia a pena esconder nada a ninguém. Não era isso, não era o meu objetivo, era exatamente o contrário. E, portanto, é natural. Agora, eu não sei quem é que enviou, não faço ideia quem é que enviou o estudo à EDP, não faço a mínima ideia, mas sei que ele rapidamente se propagou por todo o lado, isso é verdade, e mostra que valia a pena ser o mais transparente possível, porque todas estas coisas são espalhadas por todo lado, e portanto nós, agora só lhe queria relembrar, aquilo que é enviado à Troika não é o estudo da Cambridge ou deste ou daquele, aquilo que é enviado à Troika são as medidas do governo, num papel do governo e na nossa responsabilidade governativa, e é bom que isso seja claro. A Troika nem sabe o que é a Cambridge, nem sabe o que é que são essas consultoras, isso era uma ajuda que se podia ter ou não, portanto era isso que lhe queria dizer. Aquilo que foi enviado à Troika é algo muito diferente do estudo, são as soluções.
Senhor Engenheiro, eu não estou a dizer que esse estudo foi enviado à Troika, eu apenas referi que no dia, segundo notícias que vieram ao público, na altura, no dia em que foi entregue o estudo ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, ele teve o conhecimento da EDP. E quer o engenheiro Henrique Gomes, quer o professor Álvaro Santos Pereira, referiram esse facto como muito estranho e lamentaram essa situação. Perguntava-lhe se acha normal isso ter acontecido dessa forma.
Sr. Deputado, não acho normal e tenho a consciência muito tranquila, se essa é a sua pergunta, a consciência muito tranquila sobre isso. Portanto, não houve nada do lado do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, não sei como é que esse estudo chegou à EDP, pelos vistos chegou, e acho que está mal, acho que é uma coisa que não deve acontecer, mas a verdade é que chegou. Portanto, eu sobre isso não lhe posso dizer, posso lhe dizer apenas a confiança total que tinha na minha equipa da altura e que tenho ainda hoje, são pessoas idóneas, e portanto não sei como é que esse estudo chega à EDP, mas de alguma maneira chegou, obviamente, mas sinto-me completamente tranquilo e com a consciência muito tranquila em relação a isso.
Senhor Engenheiro, não coloco em causa ninguém, apenas foi uma pergunta realizada. Em relação a afirmações do professor Eduardo Catroga, disse nesta comissão que as medidas da Troika não eram obrigatórias, eram apenas, podiam ser sempre alteradas pelo Governo. Como é que comenta estas afirmações?
Não, as medidas da Troika, havia vários tipos de medidas da Troika. Havia...
Eu referi às da área de energia, Senhor Engenheiro.
Da energia. Sim, mas mesmo na energia havia medidas que eram os que nós chamávamos benchmarks estruturais e medidas que não eram. As medidas que não eram benchmarks estruturais, nós podíamos, de certa forma, ir falando todas as sextas-feiras com a Troika e tentando adaptar ou tentando explicar ou dizer, olha, esta medida realmente nós não conseguimos fazer se não tem sentido ou temos que mudar, e isso acontecia em várias áreas e também na energia quando era preciso convencer a Troika ou que eles não estavam a ver bem o problema. Quando a medida, que é o caso da medida das rendas excessivas, se transforma numa, nós tínhamos um quadrozinho que eram as medidas dos benchmarks estruturais, ou seja, medidas que se não fossem cumpridas o dinheiro daquela tranche não chegava a Portugal. Aí, meu amigo, não havia direito a não cumprir, porque isso tornava-se algo que era um documento legal, tanto da Comissão como do FMI, em que nós tínhamos mesmo que cumprir à letra. E, portanto, a medida das rendas excessivas é uma medida que se tinha que cumprir à letra, e eu era responsável por fazer com que isso acontecesse, e lembro-me bem da angústia, porque ela até foi cumprida já com algum atraso em 2012, em fim de janeiro, ela é cumprida, mas já foi com algum atraso, e aquilo criou-me bastante angústia, porque se não acontecesse, a Troika e o FMI, no fundo, paravam aquela tranche de dinheiro.
Senhor Engenheiro, um dos processos de privatização mais contestados na área é o da REN, e já há pouco foi colocada aqui uma opinião pessoal de um atual ministro, por isso também gostaria de perguntar qual é que é a sua opinião pessoal sobre a privatização da REN.
Senhor Deputado, agradeço-lhe a pergunta, mas eu não tenho aqui qualquer opinião pessoal a dar sobre a privatização da REN ou outras privatizações. Era a realidade com que estávamos a viver naquele momento no país. Era uma realidade em que, se nós não fizéssemos as privatizações, não conseguíamos realmente completar o programa com sucesso, porque os 80 mil milhões eram curtos para aquilo que era o que tínhamos que fazer e que os comprometimentos e o pagamento dos salários e das reformas e das pensões, e portanto tinha que ser feito. Mas eu não tenho nenhuma, se tivesse aqui uma opinião, era uma opinião que de certeza que seria má, porque não sou especialista na área da eletricidade nem das redes elétricas, portanto não tenho, peço-lhe desculpa de não lhe responder diretamente a esta, mas não tenho realmente uma opinião formada. A opinião que tenho é a opinião que naquela altura tínhamos que continuar com as privatizações e que eram importantes. E, portanto, foi o que foi feito.
O Sr. Deputado já terminou o seu tempo, mas como tem só mais duas questões e deste modo elimina a segunda ronda, vai prosseguir a audição.
Sr. Engenheiro, ainda no contexto da privatização da REN, e atendendo à sua experiência europeia, conhece muitos exemplos na Europa de empresas iguais à REN ou com as mesmas características da REN, totalmente privadas?
Eu não conheço, não tenho um conhecimento do setor para lhe estar a responder quais são as que são privadas ou não. Eu acho que é importante, naquilo que é um programa de um governo, que era necessário naquela altura ter estas privatizações. Se Portugal, na altura, fosse um país que tivesse as condições financeiras e que não tivéssemos naquela crise, então aí a sua pergunta, para mim, tem outra resposta. Portanto, vamos imaginar que Portugal, naquela altura, não estava numa crise. Se não tivesse numa crise, eu penso que, de certa forma, teríamos privatizado tudo aquilo que privatizámos devido à crise, porque nós tínhamos a restrição financeira, e aí haveria uma opinião mais política de pensar aquilo que se tinha que fazer. Mas repare, Sr. Deputado, a privatização da REN, por exemplo, já estava no memorando quando nós chegámos. A privatização da EDP já estava no memorando quando nós chegámos. A privatização da TAP já estava no memorando quando nós chegámos. A privatização dos Correios, etc. E, portanto, nós estamos a falar agora, eu percebo a sua pergunta, Sr. Deputado, e tem todo o sentido que é dizer, mas qual é a minha atitude em relação a isso? Mas a minha atitude depende do contexto. Depende do contexto. E num contexto de um país rico, sem necessidades financeiras, então aí a conversa é diferente. Aí a pessoa pensa, então, mas espera aí, o que é que faz? Vou mais por este caminho ou para o outro? Mas na altura, infelizmente, Sr. Deputado, não tínhamos grande escolha.
Uma última questão, até porque já esgotei o tempo, que tem a ver com o Decreto-Lei 240/2004. E a questão é, aproveitando os seus conhecimentos europeus e a sua expectativa e também a sua experiência, existir um conjunto de queixas à Comissão Europeia sobre eventuais ajudas de Estado sobre o Decreto-Lei 240/2004, também existir um conjunto de pessoas aqui presentes nesta Comissão de Inquérito que disseram que devíamos voltar a enviar para a Comissão Europeia os resultados e esses dados, perguntar-lhe o que é que pensa dessa matéria, se poderá ou não ter existido eventuais ajudas de Estado em relação ao Decreto-Lei 240/2004 ou não. E uma última questão sobre a REN, não uma pergunta, mas uma questão, mais uma afirmação política. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, olhando para o assunto hoje, achamos que a prisão da REN, da forma que foi feita, foi um manifesto erro. Não deveria ter sido realizada daquela forma, nomeadamente na totalidade do capital, porque poderia não ter sido na totalidade do capital. Mas, em relação novamente ao Decreto-Lei 240/2004, se esta Comissão deve ou não mandar as suas conclusões para a Comissão Europeia para reabrir o processo.
Sr. Deputado, em relação à Comissão Europeia, e não estando eu aqui hoje como comissário, mas como Carlos Moedas apenas, e não representando aqui a Comissão no que é respeito a este inquérito. O que foi aqui feito na Comissão e que foi do meu conhecimento foram decisões que foram tomadas, três decisões tomadas pela Comissão, que foram decisões técnicas da nossa Direção-Geral de Concorrência, que tem toda a independência. Portanto, a Direção-Geral de Concorrência funciona com um mandato total de independência sobre a égide da minha colega da concorrência. E essas decisões foram que, naqueles aspectos que foram consultados, não havia ajuda de Estado, ou seja, que as regras estavam cumpridas e, portanto, essas foram as decisões que foram tomadas pela Comissão, tanto na validação daquela que era a legalidade dos COMECs, como do alargamento das concessões das barragens, e tudo isso foi considerado nos termos das ajudas de Estado. Mas só para ficar claro, o que isso quer dizer é que a Direção-Geral da Concorrência diz que, naquele aspecto, não houve ajuda de Estado e, portanto, essa é a decisão que eu conheço, mas como lhe digo, conheço como qualquer outra pessoa, não tive qualquer contacto com a Direção-Geral de Concorrência sobre este aspecto, nunca na minha vida, não tive qualquer contacto com eles sobre isso, mas é aquilo que é conhecido publicamente.
Senhora Gero, muito obrigado pelas suas respostas, realmente não deixa de ser interessante e curioso numa sociedade digital e podemos falar com esta distância e estes quilómetros e desejo-lhe um bom dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir agora para o Bloco de Esquerda e eu dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Comissário Carlos Moedas. Eu queria começar por esta ideia que aqui nos disse, que aqui nos trouxe, de que a introdução da contribuição proposta pelo Sr. Engenheiro Henrique Gomes enquanto Secretário de Estado e pelo Ministro Álvaro Santos Pereira com ele seria como que transformar a privatização numa venda de gato por lebre. Eu queria contestar essa ideia com base na cronologia dos factos. É que o momento em que é decidida a privatização é posterior à apresentação no seio do Governo da proposta de contribuição, isto é, se a proposta de contribuição tivesse sido adotada em setembro, porque em setembro foi quando não só é apresentado o projeto de decreto-lei, como o estudo dos seus impactos, como os parceiros jurídicos que o sustentavam e ainda o reflexo que viria a ter na própria privatização. E ainda é em setembro que o engenheiro Henrique Gomes pede a sua demissão no quadro da recusa dessa contribuição. Ora, só depois disto tudo acontecer, é que é decidida a privatização da EDP. Portanto, a lebre estava bem desenhada se a contribuição tivesse sido decidida e o comprador saberia que estava a comprar uma empresa que passaria a estar a pagar aquela contribuição. Portanto, porque é que aquilo que nos foi aqui apresentado foi que a decisão foi tomada, a decisão de não avançar com a contribuição para valorizar a privatização e não porque ela ficasse pervertida. Quer rever esses acontecimentos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que talvez o que possa ajudar para lhe responder à pergunta é fazer talvez uma explicação como é que se passa um processo de venda de uma empresa e um processo de privatização. Um processo de venda de uma empresa, o facto de ele estar terminado em dezembro, quer dizer que no mês de julho, agosto, já todo o sistema está montado, ou seja, os próprios documentos legais, aquilo que já se foi dizer aos investidores, aquilo que se apresentou aos investidores. Portanto, em setembro, quando... E a sua pergunta...
Sr. Engenheiro, deixe-me só corrigi-lo nesse ponto. Eu conheço a auditoria do Tribunal de Contas, que refaz a cronologia da privatização. E o decreto-lei da privatização sai 29, no último dia de setembro. No último dia de setembro, o decreto. E as cartas aos investidores, que, como diz, são anteriores ao decreto, corretamente, são de 24 de setembro. As cartas são enviadas aos investidores. O primeiro contacto que os investidores têm com a possibilidade de participar no processo de privatização ocorre na última semana de setembro, portanto, depois de todo este processo que eu descrevi.
Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado está a falar de tudo o que é a formalização de todo o processo. Mas nessas alturas em setembro, e eu lembro-me bem disso, já os investidores estavam no mercado a estudar a empresa através daquilo que era público, obviamente. E eu percebo que a sua visão diga, mas estes eram os prazos legais, aconteceu no fim de setembro. Mas na realidade, factualmente, quando nós dizemos em julho que vai estar no mercado uma determinada empresa, os investidores começam a trabalhar sobre o cenário das contas públicas que são apresentadas, dos relatórios que são públicos, dos analistas dos bancos, e tudo isso começa, portanto, há uma expectativa, e essa expectativa é de uma empresa que está valorizada no mercado a um determinado valor. Aliás, a empresa é pública e, portanto, todos esses dados eram públicos. E quando eu digo mudar a meio do jogo, é exatamente porque nós não podemos dizer, ah, mas se mudássemos em setembro, tinha sido antes da data que era no fim de setembro ou em outubro. Fosse o que fosse, era tarde demais para estar a mudar. Isso tinha que ser sido feito muito a anteriori para mantermos a nossa credibilidade. E, portanto, matematicamente o que diz tem toda a razão, e peço desculpa se eu não fui claro na explicação sobre isso, mas há uma parte que é o processo legal, o processo formal, mas depois há também as expectativas, e mesmo que isso fosse em setembro, imagino, mesmo que em setembro dissesse isso, os analistas diziam, mas espera aí, mas nós estávamos a olhar para a EDP em junho, em julho, e nunca soubemos nada disto, e agora acontece isto. Isto é a perda total da credibilidade da empresa, do país. Isto é uma coisa que não pode acontecer.
Mas senhor engenheiro, eu percebo essa questão das expectativas, mas as expectativas são um processo evolutivo, como dizia o senhor engenheiro há bocado a respeito de outra questão. São um processo evolutivo, e os investidores que estão interessados em comprar uma empresa, até ao dia em que apresentam as suas propostas, verificam qual é o quadro regulatório e o próprio processo evolutivo do quadro regulatório. Ora, os investidores sabiam desde junho da existência de um memorando de entendimento que previa a alteração das condições de remuneração do setor elétrico. E conheciam, antes de apresentar as suas propostas em dezembro, que foi o momento em que apresentaram as suas propostas finais, conheciam já o texto da segunda revisão do memorando, onde eram incluídas as questões das revisões das várias rendas. Portanto, os investidores, quando apresentam a sua proposta, apresentam-na com uma expectativa. E qual é essa expectativa? É de que vai haver uma baixa da rentabilidade da empresa por via da revisão das rendas, tal como diz o memorando na sua versão inicial, e reforçado pela sua segunda revisão nas vésperas da apresentação dessas propostas. O documento do engenheiro Henrique Gomes, que enviou para si, mas que acabou por não ser enviado à Troika, terminava com a seguinte alusão, e eu vou ler. Está em inglês, vou fazer aqui o esforço da tradução simultânea. Deve ser sublinhado que a correção das rendas excessivas, CMEC, CAI, PRE, garantia de potência, sob a medida 5.15 do memorando revisto, tem que ser neutro no processo de privatização. A revisão do memorando foi tornada pública antes das decisões sobre a privatização, antes das ofertas finais. Então, os agentes económicos que compraram e venderam posições na EDP já tinham incorporado no valor, já tinham incorporado a expectativa da valorização da correção dessas rendas nas suas decisões. Caso contrário, se não for isto tido em conta, a ausência da correção destas rendas excessivas, nomeadamente na EDP, iria contra as expectativas do mercado no momento da privatização. Portanto, o Governo foi alertado pelo próprio membro do Governo, neste caso o engenheiro Henrique Gomes, para o facto das ofertas pela empresa estarem já a incorporar a expectativa desta correção, que depois não aconteceu nem na contribuição que estava desenhada, e que é muito diferente e muito mais penalizadora da EDP do que a que veio depois a ser adotada, e estavam à espera de correções ao nível da remuneração dos CMEC, da PRE, etc., que depois não ocorreram, pelo menos nas dimensões em que seria previsível.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que há dois pontos. O primeiro que falta na sua análise é a diferença entre tomar uma atitude unilateral e uma atitude negociada. Eu penso que se nós tivéssemos naquela altura tomado uma atitude unilateral, teríamos a partir daí, não conseguiríamos fazer mais nenhuma privatização. Porque repare, se eu como governo, de repente, no meio de um processo, que pode ser em setembro ou em outubro, ou será anunciado no fim de setembro, onde fosse, e eu de repente digo, sim senhor, estou aqui e agora vou pôr uma contribuição especial. A partir daí, nenhuma empresa, seja em que setor, viria para Portugal naqueles anos que já eram terríveis de crise e dizia assim, ah, vou aqui comprar uma empresa neste país, epá, cuidado, cuidado, porque os tipos a meio da coisa, olha, olha o que eles fizeram na EDP, puseram uma contribuição na altura, mesmo em cima da altura que estavam a fazer. Portanto, isso era terrível e eu gostava de primeiro fazer esse ponto muito claro. Havia uma decisão do governo e que a Troika concordava, que era que não deveríamos fazer nada unilateral. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu gostava de só juntar à sua análise. E depois, Sr. Deputado, obviamente que o Sr. Deputado não concordará e achará que, no seu caso, se estivesse no governo na altura, teria feito de maneira unilateral. Mas isso faz parte também da diferença que temos da visão do mundo, que é diferente entre aquilo que é a sua visão e a minha visão. E a minha visão era que deveria ser negociado. Depois, eu relembro-lhe que no fim da primeira avaliação, portanto estamos a falar em setembro de 2011, aparece a primeira versão da primeira avaliação do memorando. Isto é em setembro, portanto estamos em setembro, é um documento que sai publicado pela Troika em setembro. Não falava ainda nem de rendas excessivas, nem falava de QMEX, no sentido falava sobretudo de uma medida que era das cogerações das renováveis. Só depois, na segunda avaliação, que já estamos a falar em dezembro, que acontece em dezembro, e é aí que temos a grande imposição da Troika das rendas excessivas, e estar ali, estarmos todos a lutar para conseguir a medida, portanto isso é só mais em dezembro. Portanto, Sr. Deputado, é fácil agora, quando olhamos para trás, era esta é a linha do tempo, e vocês, isto só foi na quinta-feira e vocês na quarta-feira podiam ter mudado, mas a realidade da vida não é assim, porque tudo isto vai sendo construído em paralelo, mas obrigado pelo seu detalhe e os dias exatamente e as datas, acho que é importante o ter feito, mas a realidade é que era um filme muito mais dinâmico, ou seja, a dinâmica era essa, e sobretudo, permita-me só repetir o ponto sobre o unilateral e fazer negociado, era um ponto importante naquela altura, e agora pode-se concordar ou discordar.
Então responda-me só uma pergunta muito simples, acha que os investidores que compraram a EDP achavam que o memorando era, como dizia Eduardo Catroga, não era para levar a sério e, portanto, não consideraram a revisão daquelas rendas, ou consideraram-nas e com isso baixaram o valor que ofereceram?
Na altura, os investidores, eu acho que aquilo que eles pensaram, mas isso teria que perguntar àqueles na altura que estavam no concurso, se eu tivesse do lado deles, teria pensado o seguinte, teria pensado, não, este governo, eles vão ter que fazer qualquer coisa, porque eles também tinham, do lado deles, eles sabiam o que é que estava a passar, liam os documentos, liam as notícias. Mas nós vamos acreditar que Portugal é um país sério e que vai fazer isto negociado connosco. Se for negociado connosco, nós podemos encontrar caminhos para conseguir colmatar as diferenças nas expectativas. Agora, o que nós esperamos, se eu estivesse no lado deles, é que o governo não tome aqui uma coisa, uma medida em que nós nem sequer somos parte da conversa, ou seja, não sabemos o que é que se vai passar. E, portanto, isso era importante para eles, e eu penso que eles tinham isso em mente, que era, sabiam que alguma coisa se teria que passar, mas seria algo que fosse negociado e que fizesse sentido e que se conseguisse falar entre as várias partes. Era importante o diálogo. Eu acho que nas negociações, e sobretudo nas vendas de empresas, é importantíssimo que as pessoas sintam que há confiança entre as partes. E qualquer medida unilateral quebraria essa confiança entre as partes, e portanto era importante, e os investidores tinham noção disso, mas queriam de certa forma até testar. Eu acho que se nós tivéssemos ido pelo caminho unilateral, os investidores internacionais teriam realmente, no fundo estavam a testar a nossa capacidade ou não de ser um país credível e sério, de não fazer e de não quebrar contratos, basicamente é isso.
Portanto, acharam que a medida 5.15 era para a Troika ver, mas que não tinha consequências. Já percebemos. Uma pergunta também bastante concreta. Porquê é que a privatização não teve prospecto?
Senhor Deputado, primeiro só um detalhe. A medida 5.15 dizia que iam ser encontradas soluções e que essas soluções eram várias. A medida 5.15 não dizia que ia ser que íamos criar um imposto ou algo de unilateral. E, portanto, eles tinham consciência do que é que aí vinha. Aliás, tinham consciência, eles só tiveram consciência total em dezembro, que já era um bocadinho tarde, mas tinham consciência, mas sabiam que era algo que seria negociado entre as partes. Depois, a outra pergunta que me fez, não lhe sei responder. Não lhe sei responder porque eu não tinha realmente qualquer papel nas privatizações, nem qualquer responsabilidade das privatizações. Assisti, na altura, às apresentações que foram feitas, no final, no Conselho de Ministros, mas a minha preocupação estava muito longe disso. Portanto, a sua pergunta sobre se havia prospecto ou não, olha, sinceramente não sei.
Eu não perguntei, eu afirmei, só perguntei porquê. Não houve prospecto, é uma afirmação. Ok. Só uma correção também sobre a medida 5.15. A medida 5.15 não anuncia nenhuma negociação com os investidores. A medida 5.15 diz, eu vou citar... A apresentação de um relatório com as medidas das rendas excessivas deve constituir uma proposta do Governo que vai especificar como é que as rendas excessivas no regime ordinário e no regime especial vão ser corrigidas. E a deadline para a entrega desse relatório era janeiro de 2012. Portanto, em janeiro de 2012 o Governo tinha que estar a dizer à Troika como é que ia cortar nas rendas, não era nenhuma negociação com os produtores. E é por isso que eu me questiono sobre... Qual foi a importância desta medida na formação do preço oferecido, do valor oferecido pelos investidores no processo de privatização? Mas já penso que não podemos ir muito mais longe neste ponto e queria passar adiante. Há uma diferença entre o relatório, entre o documento que é enviado à Troika inicialmente, perdão, entre o documento do engenheiro Henrique Gomes, que era suposto enviar à Troika, e o documento que finalmente acabou por ser enviado à Troika. E essa diferença não é, também ao contrário do que disse o senhor engenheiro, não é que o primeiro não tinha propostas e o segundo passou a ter. O primeiro tinha propostas, e eu posso dizer-lhe quais eram. Eram os cortes na cogeração, a revisão do regime do CO2, o corte na garantia de potência e o corte na duração do subsídio às mini-hídricas. Além disto, no documento de Henrique Gomes, estava a revisão do QMEC, incorporando a correção da avaliação do domínio hídrico. Porque, como também sabe, a avaliação que o Governo fez, tanto no tempo de Henrique Gomes como no tempo de Artur Trindade e de Moreira da Silva, foi que o cálculo do domínio hídrico tinha sido mal feito e que o cálculo do QMEC tinha sido mal feito e até que a autorização dada pela Comissão Europeia não tinha tido em conta estes dados. Portanto, e nesta avaliação resultava que era proposto pelo relatório de Henrique Gomes a revisão do QMEC, considerando o DPH, o que incluía 80 milhões de euros anuais de correção no QMEC. O que é que foi enviado por si para a Troika? Foi enviado que a correção da taxa seria feita de 7,55 para 6,86, o que seria uma poupança, está escrito, de 4 milhões de euros. 4 milhões de euros anuais. Como bem sabemos, depois na negociação o Governo conseguiu melhor e o que fez foi uma correção de 14 milhões de euros. E, portanto, passámos de uma versão de 80, no caso do engenheiro Henrique Gomes, para 14 no caso do relatório, no caso para 4 no relatório enviado e 14 depois concretizados. Isto desapareceu e o que apareceu foi a possibilidade de compra pelas eólicas da extensão da sua feed-in. E, portanto, o que a minha pergunta é, qual foi a apreciação que a Troika fez, como é que reagiu a este relatório enviado no âmbito da medida 5.15?
Sr. Deputado, a Troika ia tendo conhecimento de tudo aquilo que nos era enviado. E nas chamadas telefónicas que nós tínhamos todas as sextas-feiras, a Troika estava ao corrente de todos os documentos que passavam, que estavam na Secretaria de Estado. Portanto, sobre isso, eu tenho a certeza absoluta que a Troika conheceu todos esses documentos, sabia exatamente qual era a primeira versão, a segunda versão. Aquilo que eu tenho na minha memória, e quando disse há pouco que o primeiro documento não tinha soluções. Isso foi corroborado pelo Dr. Tiago Andrade e Sousa, que foi chefe de gabinete, na própria audição. E eu, como já não me lembrava, tive até a rever um bocadinho o que ele disse. Depois o engenheiro, o professor Álvaro Santos Pereira, disse que realmente tinha soluções, mas que não eram suficientes. Mas a minha memória, eu diria que na altura elas não seriam as necessárias para eu poder apresentar à Troika. Portanto, pelo menos uma coisa é certa, não chegavam aos 2,1 mil milhões. E depois tudo o que me está a apresentar, e aí o senhor deputado, que tem feito um trabalho muito profundo técnico sobre este aspecto, saberá muito melhor do que eu. Aquilo que eu sei foi que essas negociações foram tidas dentro, realmente, primeiro dentro do governo, e portanto elas foram tidas com o ministro e com o secretário de Estado. Quando o senhor deputado diz aquilo que eu enviei à Troika aquilo que era consensual dentro do Ministério e que me chegava a mim para eu poder justificar à Troika que a medida estava cumprida e, portanto, que tinha esse valor. Agora, eu não estava, nem podia, porque não tinha conhecimento para isso, se a taxa era 7,5 ou 6,86 e se era mais da cogeração ou do CO2, isso não era aquilo que eu tratava, e penso que o senhor deputado aí terá pessoas muito mais competentes que já passaram e outras poderão responder a essa pergunta.
Mas uma resposta, uma pergunta muito, muito concreta. O relatório do engenheiro Henrique Gomes parou no seu gabinete e a necessidade de fazer outro foi identificada por si.
A necessidade de apresentar soluções que chegassem àquele valor foi apontada por mim. Portanto, o meu trabalho era fazer, no fundo, telefonar aos ministros. Quando os relatórios chegavam, dizia: olha, este relatório tem aqui, ou tem medidas, ou tem poucas medidas, mas não chega para aquilo que é necessário para dar resposta à Troika. E eu próprio, às vezes, apresentava, eu tenho a certeza que nessas iterações, falou-se com a Troika à sexta-feira e que a própria Troika dizia: não, mas é mais isto ou mais aquilo. Portanto, e nessas conferências telefónicas estavam representantes, obviamente, do Ministro da Economia, do Secretário de Estado, e tudo isso era falado. Agora, o que eu não podia, a minha função era dizer assim: meus senhores, vocês têm que apresentar aqui o total das medidas, porque senão isto não passa. Nós temos que encontrar o valor. E, portanto, eu empurrava, de certa forma, para dizer: isto não chega, não chega, não chega. E quando chegasse, eles é que decidiam qual era o mix dessas medidas e as negociações que faziam internas e as contas que faziam entre eles. Isso eu já não era da minha responsabilidade, nem podia ser, porque não é a minha área.
Sr. Engenheiro, foi produzido mais tarde, em novembro, um relatório sobre a medida 5, que corresponde à medida 5.6 do memorando, que é a necessidade de entregar uma avaliação do esquema dos QMEC. E então esse relatório é produzido e é enviado, suponho que por si, ou por seu intermédio, à Troika. Nesse relatório, em primeiro lugar, gostava que me confirmasse isto, que este relatório da medida 5.6 foi enviado.
Senhor deputado, peço desculpa, estava aqui. A única coisa que eu posso fazer é confirmar, portanto, nós deixámos naquele livro dos mil dias e das 400 medidas, ou 450, já não me lembro bem, mas deixámos tudo aquilo que foi entregue à Troika, e de certeza que se esse documento está na lista das medidas, ele foi cumprido e foi entregue à Troika, isso não tenho dúvida.
Muito bem.
Verificar e depois responder-lhe por outro intermédio ou por e-mail e ver exatamente, mas neste momento aqui diria que sim.
Então, esse documento, digamos assim, é explosivo do ponto de vista das considerações que faz pela parte do Governo Português, do Ministério da Economia, nomeadamente porque, como disse há pouco, contesta a autorização dada em 2004 ao Decreto-Lei 240/2004 pela Comissão Europeia, dizendo que a Comissão Europeia não terá considerado na sua avaliação do Decreto-Lei o facto de estarem a ser mal calculadas as prestações sobre o QMEC inicial. Em segundo lugar, refere-se à questão da extensão do domínio hídrico e contesta abertamente a ideia da utilização de duas taxas diferentes para a avaliação da extensão do domínio hídrico a favor da EDP. O documento quantifica quantifica os valores e, portanto, aponta para 300 milhões de euros do cálculo errado do COMEC inicial e para cerca de 600 no prejuízo para a parte pública na má avaliação da extensão do domínio hídrico. Portanto, 900 milhões de euros a favor da EDP. E estes factos são comunicados como posição oficial do governo português, através deste relatório, à Troika. Qual foi a reação da Troika, em primeiro lugar, era o que lhe perguntava, e em segundo lugar, porque é que o governo português, em face destas constatações, não tomou qualquer medida, a não ser uma redução, uma pequena redução de 120 milhões no COMEC, que se pode dizer que foi a única que aconteceu até hoje, e esse mérito ninguém vai tirar ao governo anterior, mas é de 120 milhões em 300, ou melhor, em 900 que são identificados neste relatório.
Sr. Deputado, nós tínhamos a noção do problema que existia, a Troika também tinha essa noção, eu não lhe posso dizer exatamente, não me lembro de qual foi a reação deles sobre o relatório em particular, mas, Sr. Deputado, a noção do problema, a noção que tínhamos de fazer alguma coisa, essa foi clara, e depois podemos, e o próprio Sr. Deputado diz, esse mérito é vosso, e é. Depois podes discutir se esse mérito foi o suficiente ou não, e aí o Sr. Deputado, com a sua análise técnica, terá certamente argumentos que eu não tenho, porque, não, como lhe digo, não conheço o suficiente sobre esses argumentos técnicos. Mas esse mérito de ter sido realmente o primeiro governo que fez alguma coisa sobre isto, é claro, e portanto isso ninguém nos pode tirar, e a própria Troika reconhecia isso. A Troika reconhecia esse trabalho e, portanto, tudo lhes foi apresentado. Eles tinham a clareza total do que é que estava a passar e eu lembro-me que, nos vários relatórios, não sei se foi esse em particular, que a Troika não ficava, de certa forma, surpreendida. Eles sabiam do problema, eles tinham a noção do problema e, portanto, não houve aqui uma questão de surpresa, porque tudo lhes foi apresentado em tempo e horas, e eles próprios, a Troika, vinha a Portugal e sentava-se com todas as pessoas que também estiveram aí nessa comissão. Se os senhores deputados perguntarem a todos os que estiveram nessa comissão se alguma vez estiveram sentados com a Troika, eu acho que quase todos estiveram, numa maneira ou noutra. A Troika tinha representantes em Portugal que se encontrava com estas pessoas e toda a gente tinha a noção do problema. Agora, senhor deputado, se o que se pode fazer mais, eu acho que se pode sempre fazer mais, mas dentro daquelas condições, dentro da dificuldade que nós tínhamos, dentro do momento em que vivíamos, aquilo que fizemos foi muito e foi único.
Sobre coisas únicas que aconteceram naqueles tempos, há muitas, não é? E ficávamos aqui mais do que esta manhã toda a discuti-las uma a uma, e portanto não me vou dedicar a isso. Mas queria terminar com uma pergunta muito concreta, que é a seguinte: o nosso, aqui na Comissão, o então Ministro Álvaro Santos Pereira identificou estes erros cometidos na avaliação do COMEC e na avaliação da extensão do domínio hídrico como formas de favorecimento da EDP, ou seja, como atos deliberados de favorecimento da EDP, e que nesse contexto terá tomado iniciativas de comunicar toda esta dimensão de problemas às autoridades judiciais. Eu pergunto se foi do conhecimento do Governo, ou seu em particular, alguma iniciativa tomada pelo Ministro Álvaro Santos Pereira em contacto com as autoridades judiciais sobre estas matérias?
Sr. Deputado, eu não vou comentar aqui a opinião do professor Álvaro Santos Pereira. Eu não tenho, na altura, não tenho nenhum conhecimento, e o que me está a dizer, obviamente, houve muitas coisas que hoje me escapam, porque, como lhe disse, a minha função, isto era apenas uma pequena parte, e portanto eu não tenho essa lembrança sobre o que é que o ministro Álvaro Santos Pereira fez em relação a comunicar às autoridades judiciais, mas se o fez, fê-lo na consciência e naquilo que ele sempre defendeu. Portanto, isso é algo que eu não vou comentar sobre o que é que ele fez. Acho que fez aquilo que ele achava que tinha que fazer, como um homem reto e honesto que é, e portanto é o único comentário que posso fazer.
Não, eu não queria terminar, é a última coisa.
Porque já ultrapassou largamente o seu tempo.
Agradeço,
já, eu já estou a contar isto como uma segunda ronda. Só que a diferença é que entre a primeira e a segunda ronda é que a segunda ronda, as segundas são todas feitas em contínuo, e eu estou-lhe a permitir que faça 13 minutos por outra resposta. E por isso agradeço mesmo então que sintetize.
Não, é para terminar, eu vou terminar. A minha pergunta era só se tinha conhecimento, a sua resposta é não.
Não, não, não tinha, Sr. Deputado, não tenho, não tive conhecimento disso. O que me está a dizer para mim é totalmente novo e estou a responder com toda a sinceridade e toda a honestidade.
Sr. Comissário, muito obrigado, um abraço de Lisboa para Bruxelas, presumo que esteja, e agradecer-lhe a sua participação, a forma como respondeu às questões todas, agradecer ainda aos seus deputados também e ao staff de apoio desta comissão, recordando que a partir das 14h30 teremos connosco o Sr. Engenheiro Jorge Moreira da Silva, que vem na qualidade de ex-ministro com esta tutela. Um grande abraço para Internautic. Muito obrigado.
Obrigado.